26ª reunião ordinária, 18 de agosto de 2025.
Convido a todos a ficar de pé para fazer a nossa oração inicial. Peço ao nosso vereador secretário que faça a chamada dos senhores vereadores.
Vereador Marcelo do Mazico.
Presente.
Vereador Juninho da Academia.
Presente.
Vereador Márcio Moraes.
Presente.
Vereador Luiz Rogério.
Presente.
Vereador Gabriel Reis.
Presente.
Vereador Franqueline.
Presente.
Vereador Carlos Eduardo.
Presente.
Vereador Roberto.
Presente.
Vereador João Batista.
Presente.
Passa a palavra ao presidente, todos os vereadores presentes.
Havendo número regimental, declaro sobre a proteção de Deus, declaro aberto os trabalhos da 26ª reunião ordinária, sessão legislativa de 2025 da Câmara Municipal de Jaci.
Peço ao nosso servidor que faça a leitura dos comunicados e correspondências e projetos em pauta.
Em relação aos comunicados, o ofício do gabinete, número 151/2025. Assunto, encaminhamento de ofício retificatório. Senhor Presidente, acusamos o recebimento do parecer técnico emitido acerca do projeto de lei número 1/2025, que trata da abertura de crédito adicional suplementar, barra especial, no orçamento municipal. Considerando a inconsistência material identificada e a urgência na apreciação do referido projeto de lei por esta Casa Legislativa, encaminhamos em anexo o ofício gabinete número 150/2025, que retifica o valor global da suplementação orçamentária anteriormente informado. Assim, onde constou, por equívoco, no ofício 145/2025, o valor de R$ 6.565.750, deve-se considerar o valor correto de R$ 6.791.000. Corresponde ao somatório da discriminação dos recursos por secretarias, educação, obras, saúde, transporte, cultura e planejamento. Solicitamos, portanto, que a análise e deliberação do projeto de lei 1/2025 prossigam com base no valor devidamente retificado, garantindo maior clareza, coerência e transparência ao processo legislativo, mantendo-se assim o índice constante no projeto de lei apresentado e constante da planilha que instrui o projeto, no índice de 11,97%. Atenciosamente, Nelson Francisco Galvino, Prefeito Municipal. Em relação às proposições, a indicação número 109, subscrita pelo vereador José Marcelo de Andrade Botelho, solicitando expediente para o senhor prefeito, a ser encaminhado para o senhor prefeito, solicitando que determine a secretaria responsável que proceda à poda das árvores localizadas dentro e ao redor do cemitério Bonfim. Tal procedimento se faz necessário para se evitar que galhos caiam dentro do cemitério e sobre os túmulos, o que pode causar danos aos mesmos, evitando também o acúmulo de sujeiras causadas pela queda de folhas e flores das árvores. Indicação número 110, subscrito pelo vereador Júnior Aparecido de Oliveira. Solicitando em 20 expediente para o senhor prefeito, solicitando que o mesmo determine a secretaria responsável que promova periodicamente mutirões de exames preventivos voltados para a promoção da saúde e prevenção de doenças na população idosa, abrangendo, entre outros, os seguintes atendimentos: avaliação da visão, avaliação da audição, testes para detecção de diabetes, verificação e acompanhamento da hipertensão arterial. A iniciativa contribuirá para o diagnóstico precoce, melhoria da qualidade de vida e redução de complicações decorrentes de doenças crônicas comuns na terceira idade, atendendo às demandas de nossa comunidade. Requerimento número 59, subscrito pelo vereador Luiz Rogério Vilas Boas, solicitando que seja enviado a gente para o seu prefeito, requisitando informações relacionadas: acesso às folhas de pagamento, requer o fornecimento das cópias integrais das folhas de pagamento dos profissionais que atuam no Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Rio Grande, CISLAV, e do Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico, CONSANE, referentes aos anos de 2024 e 2025. Relação com o município de Jaci. Solicita a especificação dos profissionais que, de alguma forma, prestam serviço ou mantêm vínculo empregatício com o município de Jaci, discriminando a natureza do contrato, a função exercida e a respectiva remuneração. Repasse. Requer a apresentação dos valores de repasse mensais que o município de Jaci realizou para o CISLAT e para o CONSANE, referente aos exercícios de 2024 e 2025. Justificativa. A presente solicitação é feita com o objetivo de fiscalizar a aplicação dos recursos públicos e garantir transparência à população de Jaci. Requerimento número 60, subscrito pelo vereador José Marcelo Andrade Botelho. Solicitando expediente para o senhor prefeito, requisitando que sejam prestados a esta Câmara Municipal informações sobre os valores de referência cobrados do Imposto Predial e Territorial Urbano IPTU em todos os bairros da cidade. O objetivo deste requerimento é obter dados precisos sobre a base de cálculos do IPTU a fim de subsidiar discussões sobre a equidade e transparência na cobrança do imposto, bem como analisar a aplicação de alíquotas de forma justa em cada região. A lista abaixo de bairros e condomínios que solicitamos os dados de referência são. Aí segue a listagem de todos os bairros e condomínios do município. Incluindo também outros não elencados aqui que porventura tenham seus valores de referência. Nesse termo, espera um rosto experimento, sala de sessões de 18 de agosto de 2025. Requerimento número 61, também do vereador José Marcelo de Andrade Botelho. Solicitando expediente para o seu prefeito, requisitando que seja enviada a esta Câmara Municipal uma relação contendo informações acerca dos servidores municipais, sejam efetivos, comissionados, contratados ou agentes políticos, que possuem autorizações para permanecerem com os veículos da Prefeitura em tempo integral, 24 horas por dia, inclusive finais de semana, bem como o envio da norma que regulamenta este procedimento. Temos também aqui duas indicações, subscritas pelo vereador Carlos Eduardo da Silva, elas não constam na pauta, é que elas foram incluídas depois da impressão. A indicação número 111, solicitando envio de expediente para o senhor prefeito, solicitando que seja determinada a secretaria responsável que proceda a limpeza do lote da prefeitura no bairro Pedra Negra, na rua Topazo, próximo ao número 96. Solicita ainda que o proprietário do lote, em frente ao número 96 da referida rua, seja notificado para proceder à limpeza de seu terreno. Tais limpezas são necessárias para evitar o aparecimento de insetos nocivos e animais peçonhentos. Da mesma forma do vereador Carlos Eduardo, a indicação número 112, solicitando envio de expediente para o seu prefeito, solicitando que seja designado um servidor para executar serviço de limpeza e conservação contínua da Praça Professor Marcos Moreira Pinto, na Avenida Luiz Gonzaga Vilas Boas, em frente à cervejaria, haja vista que uma pessoa responsável pelo cuidado da referida praça evitaria danos à praça, que ficou muito bonita e aprazível. Tal designação também contribuiria para evitar danos aos brinquedos e bancos, além de possibilitar que o servidor responsável realizasse pequenos reparos, zelar pela limpeza da quadra e executar outras atividades de manutenção. Em relação aos projetos em pauta, consta para a primeira votação o projeto de lei número 11/2025, que altera o parágrafo 2º do artigo 1º da Lei Municipal 1296, de 6 de abril de 2017, que dispõe sobre o adiantamento de despesas para servidores ocupantes do cargo de motorista em viagens de longa distância e de outras providências. O de número 12/2025, que dispõe sobre a criação do Programa Municipal de Incentivo à Cultura do Vinho em Jaci, inclui a Semana Municipal do Vinho no calendário oficial de eventos e de outras providências. O de número 13/2025, que dispõe sobre a apreensão, guarda e destinação de animais soltos nas vias e logradores públicos da zona urbana do município de Jaci e de outras providências. E também para a primeira votação, o projeto número 15/2025, que autoriza a abertura de crédito especial e da outras providências. E o senhor presidente vai anunciar para a votação na próxima reunião o projeto de resolução número 1/2025, que regulamenta o uso do veículo oficial da Câmara Municipal e da outras providências. Da Câmara Municipal de Jaci. Então, senhor presidente, os projetos em pauta, comunicados e proposições.
Senhores vereadores, então nós temos na pauta hoje, para votação, né, o projeto de lei número 11/2025, o número 12/2025, o número 13/2025 e o número 15/2025. E na próxima reunião nós vamos colocar para votação o projeto de resolução número 1/25, regulamento o uso do veículo oficial da Câmara, do carro da Câmara, tá? Então, esse vai ser na próxima reunião. Os projetos de lei que eu falei, que é o 11, o 12, o 13 e o 15, é para a primeira votação, ok? E vou deixar aqui também já comunicar aí a nossa população, os senhores vereadores, que a audiência pública do nosso plano diretor, a gente vai marcar ela para o dia 9 de setembro, numa terça-feira. O horário deve ser, a gente ainda não definiu bem o horário, deve ser às 19 horas aqui na Câmara Municipal. Então, marcada, vamos dizer, daqui quase uns 20 dias, 25 dias, para que dê tempo a gente mandar os convites para as pessoas, para as entidades. Então, aquelas pessoas que estão nos ouvindo aí, que venham participar dessa audiência pública, para que a gente possa discutir o nosso plano diretor.
Presidente.
Dia 9 de setembro.
Presidente, só lembrar que é de suma importância a participação da nossa população nessa audiência pública, tendo em vista que o plano diretor é o que vai reger, né, os direcionamentos aí de construções.
Todo ordenamento
urbano. Obrigado, presidente.
Boa noite, senhores vereadores, vereadora Franqueline, servidores da casa, nosso assessor Dr. Edmilson, Didi, que nos visitam. Boa noite a todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais da Câmara e que também vão acompanhar a nossa reunião pela Rádio Jacé FM na próxima quarta-feira, às 12 horas. Senhores vereadores, vereadora Franqueline, nós tivemos aí no último sábado a inauguração do Centro de Referência e Assistência Social, o CRAS. Foi feita uma reforma no programa que a Camargo Corrêa faz todos os anos, o Dia do Bem-Fazer, e sempre nesses dias a Intercemet faz aí uma promoção de recuperar e de auxiliar o município em obras. E dessa vez a gente viu aí a reforma do CRAS. Eu gostaria aqui de cumprimentar a secretária Socorro, Maria do Socorro, pela iniciativa do nome que foi dado ao prédio do CRAS. O nome é Bodoc. Todo mundo na cidade conheceu Antônio Gomes. Nós estivemos lá, eu e mais alguns vereadores, ao lado de mais autoridades, pessoal da Intercemet, teve até um vereador de Lavras, e a gente pôde ver a satisfação da família do Bodoc. A dona Antônia, a viúva do Bodoc, estava lá presente, a gente teve o prazer de cumprimentá-la, e também os filhos dele, que eu não vou citar nome, que a gente pode esquecer de alguns. Mas a gente viu a satisfação da família do Bodoc em ter agraciado a família com o nome do Bodoc naquele prédio do CRAS. Então, parabéns à secretária Socorro, Secretário de Assistência Social, e também ao prefeito Nelson Mesquita, por essa iniciativa, e deixar aqui, em nome da Câmara Municipal, o nosso agradecimento à família do Antônio Gomes do Bodoc, pelas alegrias que ele proporcionou a muita gente do nosso município com a sua sanfona, sempre levando alegria, com as suas brincadeiras, com as suas piadas, com as suas músicas, procurando sempre alegrar as pessoas. Então vai aqui a nossa saudação, o nosso abraço à família do São Antônio Gomes do Bodoc. Essa homenagem aqui dessa casa, eu vou pedir até ao Ranieri que coloque na ata uma saudação dessa casa ao São Antônio Gomes, ao Bodoc, para que fique guardado aí na história do nosso município essa homenagem. Na última quarta-feira, eu, de última hora, fiquei sabendo de uma reunião que ia haver ali no, na Arena TK9 com o pessoal do loteamento aqui do Orozimbo. Estive lá, cheguei lá, já tinha começado a reunião, o secretário Nadinho estava lá, outras pessoas da prefeitura, o pessoal de uma empresa que vai fazer o levantamento do loteamento, tentar fazer as plantas, para que seja regularizado a situação desse loteamento. Eu falei algumas palavras lá, dando algumas orientações, fizeram uma ata, orientei a eles algumas coisas que pudessem ser colocadas na ata, e disse a eles da importância da participação deles também na elaboração do nosso plano diretor, porque nós temos lá um capítulo que fala dos loteamentos inacabados e clandestinos. Então, que eles fiquem atentos, né, as pessoas que estão encabeçando essa iniciativa de regularizar a situação desse terreno, que as pessoas venham participar dessa audiência e que alguma coisa que a gente puder fazer, essa casa, a Câmara Municipal, os vereadores, puderem fazer para ajudar a solucionar esses problemas de loteamentos inacabados e clandestinos, esta casa aqui vai fazer o possível para auxiliar nesse trabalho, mas para isso nós precisamos também que as pessoas participem. Então, a reunião deles foi muito proveitosa, teve opiniões, pessoas perguntando, levaram os contratos, os documentos que eles têm. Eles ainda têm um trunfo muito grande para resolver a situação desse loteamento, porque ainda existem muitos terrenos nesse loteamento que ainda não foram vendidos. Então, aí o percentual de 35% que vai ter que ser repassado ao município, e parece que o que ainda sobra, restam, a parte restante, talvez dê para cobrir essa parte que cabe ao município. Né? Por lei, isso não é lei de Jaci, é lei federal, não é lei do município de Jaci. Então, os 35%, incluindo as vias públicas, passeios e outras coisas mais, eles ainda têm onde tirar dos antigos proprietários dos terrenos. Né? O secretário Nadinho fez um apelo lá às pessoas que estão começando a construir para que ninguém continue essas obras, enquanto não regularizar. Porque tem aí ações na justiça, contra os loteadores, esse pessoal dos loteamentos inacabados e clandestinos. A prefeitura tem acompanhado, eu sei de alguns. Então, para que essas pessoas não fiquem prejudicadas. A prefeitura não vai poder autorizar ligação de água, ligação de energia elétrica e de esgoto, porque senão a prefeitura que vai ser punida. Então, o vereador Nadinho fez questão de frisar isso lá, não foi por uma nem duas vezes, e ele pediu encarecidamente ao pessoal, não comece a construir porque vocês não vão ter as ligações de água, de esgoto e de energia elétrica. A não ser que seja o processo em andamento e que tudo vá conseguir chegar dentro da normalidade. Então, com o pedido que ele fez, estou reforçando aqui o pedido do secretário de Obras e Desenvolvimento Urbano, Nadim. Muita gente conversou comigo lá, eu também fui da mesma opinião deles. Não adianta você começar uma coisa errada para depois tentar consertar. Então, estou trazendo isso aqui à tona mais uma vez, porque a prefeitura está buscando resolver essa situação, para que ninguém fique prejudicado. A gente já saiu comentário que teve pessoas que invadiu parte do lote que não era dele, invadiu as ruas. Então, aqueles que fizeram as coisas erradas podem responder depois. Né? A prefeitura vai ter que cobrar. De alguma maneira, a prefeitura vai ter que cobrar. A prefeitura não pode abrir mão de receitas e não pode assumir a responsabilidade por um erro que não é da prefeitura. A prefeitura pode simplesmente auxiliar
e facilitar naquilo que for possível que a situação seja resolvida. Outra coisa que me chamou a atenção essa semana, até comentei com o secretário Rodolfo, uma coisa que vai afetar não só o nosso município, mas isso já está correndo no Brasil inteiro, a questão do repasse do governo federal ao SAMU. Aqui em Minas Gerais parece que a situação está mais crítica ainda, porque o SAMU, o governo é uma contribuição tripartite, ou seja, é federação, estado e município. Então, é o governo federal, o governo estadual e o município. 50% dos recursos oriundos do governo federal, 25% do estadual e 25% dos municípios. E o governo federal está deixando de repassar esses recursos para o SAMU. Então, o que é que está acontecendo? O município tem repassado acima daqueles, dos valores que é a obrigação. E também o Estado, às vezes, deixa de repassar, ou às vezes até está repassando mais. E se o governo federal deixar de repassar esses valores, é perigoso o serviço do SAMU ser paralisado. A gente estava vendo aí, teve uma audiência pública na Assembleia Legislativa semana passada a respeito disso. Os funcionários, aqueles que trabalham no SAMU, é um serviço exaustivo. Motoristas, enfermeiros, maqueiros, salário variando aí de R$ 1.700 a R$ 2.000, não chega a R$ 2.000 reais, né? Os valores são muito baixos, né? Então, são coisas que já estou alertando, que são coisas que pode, o secretário Rodolfo falou que aqui, ele acredita que aqui na nossa região, esse problema não vai acontecer porque as prefeituras têm colaborado. Mas eu não sei até quando que os municípios vão aguentar essa situação de o governo federal deixar de repassar esses recursos. Então, são coisas que preocupam a gente. Eu estou colocando isso aqui à tona, trazendo isso para que a população já comece a tomar conhecimento das atuações tanto do governo federal, como do governo estadual, como do governo municipal no tocante à saúde. E o SAMU trabalha diretamente com a saúde. Às vezes, um atendimento de urgência, aí, de um socorro de urgência, possa não ocorrer justamente por causa disso, com a culpa maior do governo federal e não do governo municipal. Então, são coisas que a gente já está alertando, esperando que tudo se resolva. Agora, senhores vereadores, vereadora Franquelini, Vossa Excelência, se for eu aí um contratempo nesses dias, eu vou dizer aqui e vou pedir ao seu prefeito, peça aos seus secretários, aqueles que ocupam os cargos de confiança nomeado pelo seu prefeito, que não venham enfrentar a Câmara, não venham enfrentar vereador. Nós estamos aqui para trabalhar em prol da população. Certo? E o que me deixou mais chateado, que foi logo com a vereadora Franquelini, é representante da mulher aqui na nossa casa. Conversando com ela sábado, correu água no olho da vereadora Franquelini. E você pode ter certeza, vereadora, Vossa Excelência tem o apoio aqui dos seus 8 colegas vereadores. E espero que isso não ocorra mais nenhuma vez, nem com a vereadora Franquelini, nem com nenhum de nós aqui. Não adianta secretário, secretária, professora, diretora, aqueles que exercem cargo de confiança, virar a cara para vereador, lá na rua, onde quer que seja. Eu não tenho a cara bonita mesmo. Quem quiser olhar para mim, olhe. Eu fico até satisfeito quando olho, principalmente quando faz um elogio. Mas não venham fazer ameaças com listinha, falando que vereadores, em especial a vereadora Franquelini, mandou cortar hora extra e gratificação de funcionário. Nós não mandamos. Aqui a Câmara não manda, quem manda é o prefeito. A gente só coloca aquilo que está errado para que as soluções cheguem com eficácia. Muito obrigado, vereador Batista. Então, é inadmissível. Eu fiz um requerimento pedindo informações a respeito de gratificações e tal. Pedi aqui nessa tribuna que o meu requerimento não precisava mais ser respondido, porque o requerimento da vereadora Franquelino foi mais completo do que o meu. Certo? Aí foram falar que eu deixei a bomba na mão da vereadora Franquelino.
É verdade, falar mesmo.
Primeiro, eu não carrego bomba, nem sei o que é isso, nem sei mexer com isso. Certo? A responsabilidade pelo requerimento que foi feito por mim e pelos requerimentos que foi feito pela vereadora Franquelino é responsabilidade do Legislativo Municipal. Certo? Então, vou pedir, senhor prefeito, chame o seu secretariado, os seus subordinados, aqueles que exercem os seus cargos de confiança, para que não caia outra vez nessa asneira.
Presidente, só para deixar claro também que nós estamos aqui para, como Vossa Excelência sempre disse sabiamente, nós estamos aqui para orientar. Nós não estamos aqui para medir força com o Executivo, muito menos o Executivo conosco, né, presidente? Nós estamos aqui para trabalhar de forma uníssona para o nosso Ijaci ir para frente. Agora, qualquer parlamentar aqui na Casa Legislativa que colocar alguma indicação ou requerimento, presidente, não é só porque ele assinou que ele é dono sozinho, responsável sozinho, porque passa pelo clivo da Câmara, passa pela votação desse plenário. Então, se todos nós concordamos com isso, presidente, então todos nós estamos apoiando a iniciativa da vereadora ou de qualquer vereador. Então, eu acredito que esse negócio de tentar bater de frente com a Câmara nunca deu certo e não vai ser agora, presidente, que vai dar certo. Então, mais uma vez, eu reitero a palavra de Vossa Excelência que nós estamos aqui para ajudar, né? E não para medir forças. Então, deixo aqui o meu apoio também à vereadora Franquelino. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Júnior. É que eu sempre digo, a gente está aqui para orientar e tentar resolver os problemas. É a eficácia, como diz o vereador João Batista. É isso que nós queremos. Então, vereadora Franquelino, tenha, Vossa Excelência, aqui nesta casa, o apoio dos seus 8 colegas vereadores. E qualquer contratempo que tiver com um vereador, com uma vereadora, com a vereadora, nós vamos estar aqui para apoiar. Se a gente errar, a gente com certeza vai errar. Mas nunca com o sentido de prejudicar alguém, porque nós não somos perfeitos. Certo? E não adianta. Pagamentos de gratificações, de horas extras, irregulares, falei para o senhor prefeito outro dia, é ato de improbidade administrativa. E isso dá punição. Então, a gente está tentando, com esses requerimentos, com essas orientações, é fazer com que o prefeito acerte. Que o prefeito Nelson, é nosso amigo. Ele foi vereador. Ele sentou na cadeira dessa Câmara aqui, dessa casa, por 2 mandatos. Então, ele sabe como que funciona. Né? Então, nós não estamos aqui denunciando ninguém. Estamos apenas pedindo esclarecimentos e levar para o senhor prefeito depois o que está de errado. Eu sempre converso com ele, falo, está acontecendo isso. Fiz um requerimento hoje aqui a respeito do uso de veículos por funcionários da prefeitura, sejam secretários, funcionários efetivos e outros mais. É porque a população está comentando e está cobrando. Então, a gente vai pedir as informações para que a gente possa aqui dar os esclarecimentos para a população que nos cobre. Por que que ele está ficando com o veículo 24 horas? Por que que o veículo da prefeitura dorme lá na casa de Pulano, na casa de Beltrano, essas coisas? A gente sabe, se tem alguma norma que autoriza, que passe para a gente. E por que o motivo? Para que a gente possa esclarecer a população. questões das gratificações, das horas extras, é a mesma coisa. Se a gente sentir que tem alguma coisa errada, a gente vai orientar o seu prefeito para que regularize. Né? É isso que nós estamos querendo. Né? Então, vereador Franklin, mais uma vez, tenha aqui dos seus 8 colegas vereadores o respeito e o apoio em todas as suas iniciativas. Tá? Boa noite a todos, muito obrigado. Sortear todo mundo primeiro, mas depois o pessoal. Franquelino foi primeiro. Eu vou pedir.
Senhor vereador, eu vou pedir ao vereador Franquelino, vai ser a última hoje a usar da palavra, tá ok?
Presidente, para usar o microfone.
Juninho da Academia. Gabriel Reis.
Dando prosseguimento à nossa segunda parte, vamos passar então para o pronunciamento dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Carlos Eduardo.
Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, Fran. Boa noite, Edmilson. Boa noite ao pessoal da casa. Boa noite a quem está aqui nos assistindo e quem nos acompanha pelas redes sociais. Primeiro, vou falar da minha indicação. Minha indicação, novamente, sobre a Praça lá de São Mateus. Estou ouvindo sempre muitas pessoas lá pedindo para que alguém tome conta para que a praça possa ficar boa para o pessoal que vai lá frequentar. Eu ia pedir ao prefeito Nelsinho para colocar algum funcionário lá para tomar conta, mas também fiquei sabendo que a praça lá, o pessoal da empresa lá do Porto da Pedra, que ia fazer a manutenção por um ano e meio, né? Então, se não der para colocar algum trabalhador aqui da prefeitura, que vá atrás do pessoal da empresa lá, e peçam para que deixe alguém, porque lá está tendo várias coisas que ficam reclamando. Garrafas quebradas, que alguém podia varrer lá tranquilo.
Dudu, dá uma parte.
Pode falar.
Essa praça que você está falando é do...
Frente cervejaria,
tá, São Mateus. Então, aquela pequenininha, parece que o secretário arrumou ela, né? Deu uma arrumadinha. Com relação a essa praça, eu tive com o Zé Marcos, ele falou que o tempo dele já terminou. Agora a prefeitura tem que tomar conta. Inclusive, estava cercado, está parecendo mesmo lá para entrar vaca, sei lá o quê. Seria de grande valia colocar uma pessoa tomar conta lá.
É só para complementar, Dudu. Essa praça aí, eu não sei, não lembro ao certo se no primeiro ano era o próprio empresário que ia tomar conta lá da praça e depois a prefeitura. Mas a gente vê que nunca teve alguém tomando conta daquela pracinha. Porque tem o quê? Um ano que inaugurou ela e a gente vê que a depredação é muito grande. Então a gente vê que se eles tinham que colocar o segurança lá, o vereador Carlos, e não colocou, eu acho que, como eles descumpriram essa parte aí do contrato, eu acredito que o executivo, né, tem que entrar em contato com eles para eles fazer essa vigilância agora, né? Tem que repor o tempo, né, presidente? Prorrogar o prazo. Obrigado.
Então, cabe ao nosso prefeito e os seus empregados lá tomar conta daquela praça, porque lá está cheio de garrafas quebradas, pode machucar as crianças. Já teve gente cuidando de cavalo lá dentro da quadra, ficou tudo sujo. Brinquedos lá estragando, aqueles brinquedos que as crianças gostam lá. Perto da pista de skate lá, esse dia estava cheio de água. Não sei se é água ou esgoto que estava vazando. Não fui lá, que não deu tempo de ir esses dias. Tinha a limpeza da quadra, o pessoal lá do Tabajara fica pedindo sempre lá. Se tivesse alguém tomando conta, podia manter lá limpo. E olha que o pessoal lá está crescendo no Tabajara. Você viu a foto que postaram fim de semana? É, ficou cheio de gente. Então, o prefeito podia ver isso. Coloca um funcionário lá que entenda um pouquinho de pequenos reparos, pelo menos. Já dá para ajudando alguma coisa, um banco que estiver quebrando, um brinquedo que estiver estragando. Já ajuda bastante, tá bom? Vamos, segunda indicação que eu fiz foi o pessoal ali da Pedra Negra, da rua Topázio, pediu para fazer a limpeza do lote lá da prefeitura lá. Tá muito, eu passei lá hoje, está muito sujo lá. Precisa ser limpo. E tem um lote lá que está pior ainda do que esse, que é em frente à casa do número 96. Um lote lá, queria que pedir também que notificasse o dono para que fizesse a limpeza, porque está crítica lá a situação. E o pessoal está muito incomodado lá e pediu para que eu pudesse fazer essa indicação. Também queria falar, o pessoal da Zoonose está fazendo a vacinação dos animais lá. Hoje foi lá na vila, perto da caixa d'água. Vacinou bastante animal lá. Pessoa. É porque pessoas é que vai levar os animais. Vacinou bastante animais lá. Mas faltou muito. Pelo que eu conversei com eles, de 100% de animais que podiam pra vacinar lá, levaram mais ou menos uns 50% só. Então, queria já falar que amanhã vai ter vacinação lá no campo. Quem não levou os animais ainda, podem levar amanhã, de 7h30 até as 11h30, lá no campo, tá bom?
Edu, essa atitude aí, né, é muito importante, né, para que a gente tenha uma saúde da nossa parte das zoonoses em perfeito funcionamento. Então, não depende somente da secretaria, né, de zoonoses, e sim da nossa população em levar os animais também. As pessoas não, né? Obrigado, Edu.
Uma parte é de suma importância, né, esse trabalho dessas vacinações, porque além de estar protegendo o animal, está protegendo também as pessoas, né? Então, é caso de saúde pública, é de suma importância esse trabalho, para que quanto o animal, quanto as pessoas sejam protegidas. Então, quando você está vacinando seu animal, você está vacinando o ser humano.
Então, eu queria só parabenizar eles lá, não vou citar nomes, porque na hora que eu passei tinha duas pessoas, mas eu sei que tem mais pessoas por trás disso. Então, só meus parabéns ao pessoal lá da Zoonose. E hoje também queria só parabenizar a Socorro pela homenagem que fez ao Bodoc, que foi uma pessoa muito querida na cidade. E mandar também meus parabéns à família dele lá, que foram lá, que prestigiaram, ficaram contentes. Então, parabéns a todos e boa noite. Obrigado.
Obrigado, vereador Carlos Eduardo. Com a palavra, o vereador Márcio Moraes.
Boa noite, presidente, seus vereadores, vereadora Fran, nossos companheiros de Wilson, jurídicos, colaboradores, os que nos visitam aí. Boa noite a todos vocês, os que nos assistem, Boa noite. Que Deus abençoe a semana de vocês, que seja abençoada sempre. Quero começar aqui fazendo as palavras do presidente e as minhas palavras também. A nossa companheira, né, a vereadora Fran, se está havendo essa situação de ter secretários achando ruim do que ela cobrou, então faz achar ruim comigo também. Estou aqui cobrando em plenário. Ela está certa de cobrar o que ela cobrou, porque tem gratificações para pessoas que merecem e outras pessoas não têm. E o prefeito sabe que ela já falou com o prefeito. E eu faço as palavras dela, a minha palavra. O prefeito fala comigo também. Se você está fazendo coisas para agradar alguém que está te ajudando, mas tem gente capacitada lá que está trabalhando, fazendo o que pode, o que não pode, e não está tendo esse resguardo. Então eu estou falando para você que o que ela falou aqui não é só para um funcionário, não. São outros setores, todos os setores que tem aí gente fazendo o que pode, mas não está sendo beneficiado da forma de outros que não está. Se os caras chegarem e você agradecer, fica à vontade, mas não esqueça de quem está fazendo a parte dele e até um pouco mais. Então, vereador Fran, estou aqui com você, igual o presidente falou, todos estamos aqui, e igual a gente falou, os vereadores estão aqui para cobrar, legislar e tudo mais. Não estavam aqui por causa de um ou outro na rua, que ameaça, não vou parar de falar aqui, jamais. E cada um de nossos amigos que fazer acontecer, estarei falando aqui na tribuna. Não faça, tá? Porque a gente está aqui pacífico, não queremos briga, não estamos obrigados, não estamos segurar nada, mas também a gente não vai aceitar algum secretário, alguma pessoa vir, né, da forma que está falando, acontecendo aí, querendo uma pressão, né? Então isso não vai acontecer aqui. Minha parte eu vou aceitar, o presidente já falou a parte, eu acho que todos vão ser a mesma fala aqui também. Então seria essa, e deixo aqui bem claro que faz parte do que você fez, do seu requerimento, do que você pediu, estou junto com você, tá? Agora eu quero voltar também, como todo mundo alguma usa falou aqui, parabenizar a Dona Socorro pelo belo trabalho prestado aqui no município, né? Na inauguração novamente do prédio lá, e homenagem ao seu Godoc. Coisa, parabéns. Ficou bem legal ali. E o pessoal todo que trabalha ali, né? Que ajuda bastante. Parabenizar também o pedido do Bem Fazer. Foi também bem elaborado, bem organizado. Não só o pessoal da Camargo, mas todos ali no geral, né? Que não foi só o pessoal da Camargo e o pessoal da prefeitura e outros mais. Não vou citar nome. Muita gente participou e ficou bom. E parabéns. Parabéns mesmo pela atividade que teve lá de sábado. Então, eu queria só parabenizar. Quero aqui também fazer um pedido para ver quem que é responsável da prefeitura vai conseguir olhar para a gente ali na Praça Elias Antônio Filho ali, lá debaixo da igreja, no lado do mercado Jajelim. A maior parte está ficando com a luz desligada. Não sei o motivo. Tem dia que liga, tem dia que desliga. Não sei se está com problema de juntor, se tem alguém desligando. Peço para alguém fiscalizar isso lá.
Vereador, dá uma parte. Certa feita, eu conversei sobre isso com o prefeito e ele me disse assim, Juninho, quando você vê essa situação lá, você pode ligar o padrão. Beleza. Certa feita eu fui fazer isso naquele padrão em frente ao Jejelim, ele não funciona.
Pois é, então
e aí aquele que fica atrás da igreja ali é fechado com cadeado, como que vai ligar? Super choque.
Nossa. Falaram que era o padrão em frente ao Jejelim que liga, mas não cabe nós aqui ficar ligando.
Não, e outra coisa, ele também não tá funcionando, porque eu tentei ligar lá.
Mais um
ô Márcio, me permite uma parte?
Pois não, Roberto.
Aproveitar, deixa, né? Quase 3 meses atrás, uma cidadã de Jaci aí me questionou sobre tal assunto. E eu conversei diretamente com o Nadinho, que o mesmo, até vou cobrar ele novamente, ficou de solucionar. Tem essa questão que o vereador Juninho falou, ele comentou comigo também. Só que ele falou que ia sanar, que ia automatizar lá. Chegar no horário e ligar as luzes e depois apagar. E tem mais ou menos 3 meses que eu fiz essa reclamação para ele.
Eu falei com ele, eu parece que tem até segurança aí, sei lá, vigias na prefeitura, podia olhar, parece que foi desligando. Mas como não está funcionando, não está desligando, não está ligando. Né? Já falei com ele, não é a primeira vez, propus a olhar, mas nadinho, faz umas coisas para nós lá. Porque a noite toda ali, escuro ali, o pessoal até caminhada faz ali, e então fica chato ali, a parte da praça escuro. E o mesmo, Nadinho. Eu venho aqui aproveitando já, falando com você, que você dá uma olhada nesses passeios aí ao redor da praça, nos bairros. Cadeirante ali na praça ali não consegue andar no passeio. aquela praça, aquele passeio ali do lado da fisioterapia ali, do lado da escola, ele não tem como transitar ali cadeirante. Se vocês também passaram lá e olharam. Então, ali na próxima, aqui no entrocamento, na próxima casa do rio do pessoal ali, você pode olhar para você ver se você consegue passar um cadeirante ali. Ou é na rua, ou não tem jeito. Falei com o Nadinho, né? Nadinho sabe que da carência que lá. Eu não sei quem vai ajudar e de que forma vai fazer. As praças precisam de cuidado. Essas praças precisam de cuidado. É aqui, Praça da Bandeira, Praça da Pedra Negra e todas as praças mais que nós temos aí, precisam de cuidado. Se tem, é cuidar. Se que cidade não tem carência de praças, a gente tem e temos que cuidar. Então peço a ele que olhe, sei que ele está escutando nós aqui, vai estar. Tá passando para frente, cobrando de uma forma, né? Igual a gente falou também nesse sábado sobre a questão de ligar o ar-condicionado das escolas. Ele falou que está esperando a CEMIG. Está chegando um calor de novo. Está chegando um calor. Né? E tem que agilizar, porque daqui a pouco a gente vai estar cobrando. Não ligou. Isso aí, já quantos anos está instalado esse ar-condicionado ali? Tirou foto, fez muita propaganda, para nada. Esse ar já perdeu a garantia e não ligou. E não sabe nem como vai funcionar ainda. Isso eu acho até estranho, como a pessoa compra um ar, instala um ar e não sabe como ligar.
Pergunta que não quer calar, vereador Márcio. Nem é tanto o ar-condicionado. Por que que rebaixou o teto onde tem laje?
É isso aí
que até hoje eu não entendi. E pode tentar me explicar, que eu também não vou conseguir entender, vereador.
É um secretário que às vezes bola, pensa umas coisas que não sabe o fundamento, né? Não podemos falar, né?
Esses pensamentos aí, vereador, vai ter que perdoar, mas isso aí é fora do comum, hein? Isso aí passa até da falta de vergonha na cara, porque rebaixar um teto onde tem laje, pra mim é um desserviço.
Pois é, e fizeram uma coisa cara, sem utilidade, daqui a pouco tá arrancando dando fora. Por quê? As pessoas acham que quer fazer aparecer. Fala, eu, secretário tal, fiz isso aqui. Não sabe a consequência depois. Foi feito um prédio alto para ventilar, mas rebaixado. Então tá aí, eu tô passando pro Nadinho. E por último, Nadinho, eu sei que você também é muito esperto e conhecedor de causa, mas eu espero que você já esteja preparando. É isso que eu conversei com você ainda, tenho uma surpresa. Um plano aqui para atender as demandas agora na época de chuva. Em 2 meses temos período de chuva, as estradas rurais estão aí e carente de cascalho em alguns lugares, para não começar aquilo que a gente pegou no início desse ano. Agora a gente tem que resolver. Sei que você já está pensando em uma situação de maquinário, de limpeza, de poda, para a gente não chegar em outubro e falar, Nadinho, tem estrada que não tem acesso, como foi feito no início desse ano, mas não você estava começando. O mais seria isso mesmo. Obrigado a vocês todos que nos escutam. Uma boa noite novamente. E para quem nos ouve na rádio, muito obrigado.
Obrigado, vereador Márcio. Com a palavra, vereador Luiz Rogério.
Presidente, colegas vereadores, vereadora Fran, a nosso assessor jurídico, funcionário da casa, ao pessoal que nos assiste, o Didi que está aqui presente, o pessoal que nos acompanha, né, aí nas redes sociais, e também está passando na rádio, né, a partir do meio-dia. Quero iniciar hoje falando da palmeira aqui na avenida, foi cortada. Aquela palmeira que há 8 anos nós vinha pedindo aqui. E por coincidência, no sábado, né, Márcio? No dia do bem-fazer, nós conversamos com o gerente da Camargo,
vereador. Pois é, foi isso, né, falando com ele, ele propôs ser tipo um MUC. Hoje apareceu
cortado. Né? Então, parabenizar aí, né, a prefeitura e nós também que acabou, né, ajudando aí a fazer essa boa ação, que estava um pedido danado aquela árvore de palmeira. Com relação à hora extra, gente, gratificações, é um direito, né, que o vereador tem de pedir, de saber, e é público também, né? Não tem como ficar escondido. Então, os requerimentos da casa, o presidente falou muito bem aqui, nós estamos aqui para fazer aquilo que, né, que é para o bem. Eu entendo também que gratificação era essa para quem faz além daquilo que faz. Né? Então, é um direito nós de saber quem recebe. Né? E cobrar também. Se tiver errado, se tiver certo, beleza. Tem que pagar mesmo. Mas se tiver errado, também está errado. Então, não adianta secretário, igual diz o presidente aqui, né? Teve um episódio com a vereadora essa semana. E quando o secretário veio falar para mim umas coisas, eu até falei, não, isso é direito, nós temos de pedir, nós não estamos cortando nada de ninguém, nós só queremos saber. Né? É um direito que a Câmara tem. Então, senhor prefeito, foi muito bem falado aqui pelos outros vereadores, que o senhor chama, né, seus subordinados e conversa com eles, que não adianta querer peitar vereador e nem virar cara. Né? Igual diz o presidente, tem muita gente que não gosta da gente, mas tem gente que gosta. E daí também não é todo mundo obrigado a gostar da gente também, não.
Vereador Luiz Rogério, me permite uma parte. Na última semana também eu tive uma reunião lá na prefeitura, teve uma reunião na prefeitura lá, as monitoras de ônibus escolar, elas me convidaram para participar de uma reunião juntamente com elas, com o prefeito e com o assessor jurídico, o procurador do município. Colocando o prefeito a par do adicional de insalubridade. Foram feitos novos levantamentos, novos estudos, novas medições, e cortaram de alguns e não cortaram de outros. Mas foi bem explicado, teve até uma discussão, a hora começou a querer avançar um pouquinho, assim, o pessoal começou a querer ficar um pouco alterado, mas as próprias monitoras de ônibus falaram, não, se a gente tem direito, a gente quer receber. Se a gente não tem, a gente não vai receber. Isso, mas algumas medições foram feitas, elas questionaram e o prefeito, o procurador se compromissaram a fazer novos levantamentos, procurar a empresa que fez esses levantamentos e para que novos levantamentos, novas medições sejam feitas. Porque são muitas questões, porque às vezes um monitor de ônibus que faz o bairro da Serra não tem os mesmos problemas, os mesmos atritos, as mesmas insalubridades que tem quem faz da comunidade de Contenso, de Corvo do Paiol, do Passa 3, Ipiranga e outras. Então, cada um. Então, são medições distintas. Não pode ser uma para quem faz o bairro da Serra, por exemplo, para quem faz o Corvo do Paiol, Contenso, essas coisas. Então, se comprometeram a fazer isso. Teve um monitor que falou que o primeiro. A primeira medição que fez com ela deu insalubridade e falaram que estava errado e fizeram a segunda. E na segunda já não deu. Ela questionou isso. Então, foi um compromisso que o procurador assumiu e o prefeito também assumiu com as monitoras de fazer esses novos levantamentos para que todos, para que ninguém fique prejudicado. Então, esse foi um compromisso que foi assumido lá.
Aproveitando aí. Então, presidente, mas como nas suas palavras aí, tem que falar que tem que cumprir o combinado, né? Porque até então o projeto falado mesmo era para estar aqui desde o início do mês de agosto. E até agora ainda não vi o projeto aí. Então não adianta nada falar que vai fazer, não adiantou nada. Semana passada eu fiz um pedido aí da insalubridade para estar justamente sabendo por que duas pessoas trabalham no mesmo lugar, uma recebe e a outra não. Porque votou do lado do prefeito, o outro não votou. Isso depois que elege, não tem isso mais. Isso. Tem que seguir o município para todo mundo igual. Né? Se eu sou vereador aqui, o Du é vereador também, se ele ganhar 10 mil, eu tenho que ganhar 10 mil também. Não pode ser diferente, não. Eu ganhar 10, ele ganhar 20. Está errado. Porque a pessoa votou e o outro não votou, vai dar a gratificação, vai dar as horas extras, de acordo com o rosto da pessoa.
Permite, vereador.
É um absurdo uma coisa dessa.
Eu acho interessante que você puxou aí, porque é o seguinte, uma coisa ele prometeu esse valor para a pessoa que apoiou ele em campanha. E a outra é porque o cara merece aquilo que ele ganha. Porque ele faz justo daquilo que ele faz. Então se ele ganha uma gratificação especial porque ele está colaborando com o município e tudo mais, ele merece aquilo. Agora se ele quer dar outra gratificação para o que ele acha legal, mas que não deixe o outro
que tem direito
de ficar sem a gratificação. Eu acho que ele pode ter direito dele fazer para quem ele quiser. Mas a pessoa que merece. Isso é injustiça quando esse negócio desse aí.
É por direito, né?
Por direito.
Tem que dar.
A pessoa faz o melhor dela e um pouco mais, então é direito dela.
É isso aí.
Obrigado,
cara. Eu também sou de acordo com isso. Para que não comece a atrapalhar, né, a administração, que por sinal está indo muito bem, né? A Câmara está indo muito bem com o prefeito. Eu acho que tem que preservar isso, deixar de conversinha, né? ligar para o vereador e falar, ah, mas o pessoal teve aqui, igual falou do presidente aí. O presidente aí quase falou que era para tirar o requerimento, porque a França, a Franquelente já fez o requerimento. Isso é picuinha, isso é conversinha fiada para brigar os vereadores entre nós aqui. Isso é um absurdo. Então nós estamos aqui para seguir junto. E vamos seguir junto. Os nove em prol de cada um. Qualquer um que se sentir lesado de alguma forma, nós estamos aqui juntos. Isso aqui é uma tem que ver que isso aqui é uma coisa certa. Se votou as indicações, igual eu fiz duas hoje aqui, ó, do Suslave, do Constante, eu quero saber o valor do repasse, quem trabalha lá, quem trabalha direito, o vereador, é direito. Então, se é direito e é aprovado pelo plenário, a obrigação dele é de mandar e quieto, sem falar nada. Então, eu acho que é assim que funciona. É, tive nas casas lá, popular de Jaci, sexta-feira, ainda falta 5 para ser iniciada. Então, eu acredito que o engenheiro falou que faz, né, até final do ano. Então, a gente torce aí para que faça mesmo, porque tem uma expectativa, né, do pessoal que mora, criou-se uma expectativa do setembro, né? Outubro. Então esperamos aí que faça mesmo, porque o pessoal paga aluguel, o pessoal está ansioso em receber sua casa, o dinheiro está lá, já está para pagar, então está tudo pronto. Eu não sei por que está agarrado desse jeito, né? Então a gente torce aí para fazer mais rápido. A sinalização da cidade, já dei uma volta aí na cidade, junto com o vereador Gabriel, nós demos uma volta, te batemos fotos, encontramos com o secretário na rua, ele conversou lá, né, conosco lá e falou que a empresa pôs muito barato e parece que já acabou, não tem jeito de fazer mais, e já se encerrou as pinturas. E está esse período aí, gente, principalmente perto das escolas, a gente sempre fala aqui, né, a gente tem exemplo de outros mandatos.
Se me permite, olha, mais uma parte. Acabou? Já acabou o serviço?
Acabou, não vai fazer mais não.
Mas então não fez nada.
Vai fazer mais não.
Eu acho isso estranho demais, porque a pessoa falou que acabou o serviço e pagou esse 50 mil pessoas, será que esse cara mediu o serviço dele?
Segundo informações dele,
meu pai,
tentar ainda com ele, é que ele, o papai deu preço muito baixo e fez tão aditivo, já aditivo, com aditivo dá 50 e poucos mil, parece, 50 e poucos. E tinha 100 mil para ser gasto, ele não foi gasto, né? Então acredito que não vai fazer mais.
O vereador Rogério, me permite uma parte também? Pode. Mas... tem vários pontos de situação crítica. Assim, em frente ali o mercado ali quase aconteceu um acidente esses dias, que por causa devido à faixa não está repintada. Perto da creche ali, no trevinho para o Macaia, muitos pontos críticos que não foram repintados.
Então eu acho que tem que pensar, né? Repensar e fazer bem feito, porque é perigoso, né? E necessário, né?
Também eu não sei se essa pintura aí, se é melhor ficar do jeito que tá. Ou...
É. Essa pintura não vai a pintura, ela marcou o chão só, porque pintar mesmo não pintou não.
Então, e a gente fica preocupado, gente, ali na escola, na saída, né? As crianças ali, aquele fica acumulado ali.
Lá na creche, vereador, também. Na creche também não tem pintura nenhuma.
Não tem mesmo.
É, porque pra quem chega não tem pintura.
E lá na creche não tem aquela curva, né, Márcio?
Pois é.
Vereador, o José me permite uma parte. Eu tenho um documento aqui na minha mão. Que a prefeitura pagou para esse pessoal R$44.056.
Então, mas tem um aditivo aí de
25%? Ainda tem um aditivo de 25%, ainda tem mais um valor empenhado de mais R$9.744. Quer dizer, só aqui, se pagar esse outro valor que foi empenhado, só aqui já é mais R$50.000. Mais 25%.
R$60.000 e pouco. Mais R$60.000. Falou mais ou menos isso aí. A gente
agora, fazer esse serviço que fez aí, que foi feito na cidade aí, por mais de R$60.000.
E o engraçado é que eu falei esse início da pintura. Eu já tinha contado que esse não ia durar. O engraçado no início dele, demorando, eu ainda falei, isso não vai durar. Tirou foto na porta da prefeitura, falou quebra-mola lá pintada, pra vocês terem quebra-mola pintada lá. Na não, própria prefeitura.
Temos as fotos aí, depois é...
Não, coisa boa.
A gente vê direitinho, realmente tá... Não sei como é que vai fazer, né? Já que vai suplementar o orçamento, suplemento mais então aí pra fazer essas pinturas aí das ruas, né? Quer falar da CPI, né? Da fraude, do dinheiro que sumiu, foi fraude, foi roubo, sei lá o que foi. Nós estamos em final agora de relatório final, para enviar aí para os órgãos competentes, né? Pelo menos os serviços da Câmara, nós fizemos. Para encerrar, sobre
o Rogerinho, igual a CPI que a gente vê muito comentário falando assim, já deu por encerrado. Deu por encerrado por isso, porque... A fiscalização quem faz na Câmara aqui, os vereadores.
Não, e a nossa parte, Gabriel, foi feita, né, muito bem feita. Chamamos, fizemos as oitivas, né, ouvimos, vamos fazer o relatório e enviar. Agora não cabe a nós também não, cabe o para quem vai ser Polícia Federal, sei lá quem, Polícia Civil, né? Não cabe nós a julgar e prender ninguém não. O vereador não prende ninguém. Essa prender tá danada. É, o CRAS aqui no sábado, gente, foi inaugurado, né? O reinaugurado o CRAS. Né? Então, foi dado o nome lá do Bodoc, eu fui vereador junto com o Rússio, né? Filho do Bodoc. Então nós batemos um papo lá e eu acho que foi sim muito bem lembrado, uma pessoa alegre, né? Com a sua sanfona aí, com as suas. Viajava aí para a Cidade do Norte, né? Fazia os ônibus aí, as excursões, romarias. Então foi muito bem lembrado, eu acho que sim, muito bem lembrado, muito bem colocado o nome. Só isso, presidente, obrigado.
Obrigado, vereador Luiz Rogério. Com a palavra, o vereador João Batista.
Boa noite a todos, boa noite senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Fran, todos os servidores desta casa, boa noite população que nos assiste, nos acompanha. Eu acredito que cada dia que passa de estar aqui, poder representando o povo de Jaci é gratificante. Então, mais uma vez eu agradeço a Deus por estar aqui sendo o porta-voz da população. Né, nessa reunião ordinária, né, foi falado aqui pelos demais vereadores sobre a inauguração do CRAS, né, que é o Centro de Referência de Assistência Social, que é de suma importância para as famílias do nosso município. Parabenizar pela pessoa da Maria Socorro pelo excelente trabalho. Tenho certeza que o CRAS irá ajudar muitas famílias do nosso município. Eu estive presente lá, né, nessa inauguração, vi as máquinas de costura lá, onde eu acredito que muitas pessoas que têm interesse, quer ter um seu ganha-pão, seu dinheiro, vai aprender no CRAS também. E eu vi várias máquinas lá, né, e pode ter certeza que vai ser de grande valia essas máquinas. E apesar de assistência social, não é somente isso, mas demais coisas que algumas pessoas necessitam, a questão social, né? Teve também, juntamente no dia, o Bem Fazer, através da Intercemit, né? Desde quando eu estou e vim para a cidade de Jaci, eu acompanho o dia do Bem Fazer. Já citei vários cortes de cabelos, várias pessoas no dia do Bem Fazer. Tem algumas coleções de camisa lá, verde, branca, azul, laranja. E isso é uma história a ser contada. Então, mais uma vez, parabenizar também o nome que foi colocado em homenagem ao Bodoc. A família ficou feliz, lisonjeada com esse nome. Semana passada estive com meus amigos, né, seja o Juninho da Academia, o Bié, onde tivemos a oportunidade de estar fazendo uma visita nas casas populares na Serra, onde nós fomos averiguar e fiscalizar a obra, né. Estávamos à procura do responsável, não obtivemos sucesso, tivemos um desencontro para poder conversar, mas acredito que o Bié e o Rogério, no dia posterior, conversou com o responsável e foi falado que as casas vão ser entregues num prazo estipulado, né, e iremos aguardar. Então, quando está no prazo, vamos aguardar, né. Foi questionado a quantidade de pessoas que estavam trabalhando lá, né? Foi falado que 7 pedreiros, e 6 serventes. Também no mesmo dia, fomos fazer um giro, né, no bairro Ipiranga, onde é um dos bairros mais antigos da cidade de Jaci, que merece ser, não que os outros não mereçam, mas precisa de uma atenção especial, onde várias pessoas precisam de iluminação pública, que é uma coisa básica que todo município deve ter, principalmente em área urbana. E a questão do asfalto, né? Precisa de toda essa infraestrutura. Fizemos até um vídeo solicitando para que o prefeito Nelson possa estar olhando com carinho essa solicitação, que não é um pedido dos vereadores em si, mas sim da população que merece esse benefício de ter a sua iluminação pública, seu asfalto, que faz toda a diferença e ajuda no bem-estar
vereador,
da população.
Permite? Sobre esse asfalto lá na Piranga, eu já fiz o levantamento, até o Rafael, tem até o valor, eu já tenho planejado, inclusive a rede elétrica, o Júnior também olhou, a gente tem até a quantidade de asfalto e a tabela, e colocamos até o custo já preparado, olhou a empresa que mexe, e a gente já tem até os valores, já tinha em tabela, já as ruas todas mapeadas, as principais, os sinais, todos para a gente fazer o asfalto. Então já tem já. Só falta o que você falou, o prefeito Nelson, alguém, a gente conseguir que faça esse para eles lá, para o município, para o pessoal lá da Ipiranga. Obrigado.
Esse pedido, obrigado pela participação, fazer esse pedido, né, para que possa se planejar, né, para o ano que vem, para resolver a situação desse bairro. Eu tenho certeza que o bem-estar da população daquele bairro será diferente. E além de desenvolver, né?
Vereador João Martins, permite uma parte. Essa questão da iluminação pública, Vossa Excelência falou aí, você sabe que a iluminação pública é um direito do morador. Tem muitas residências aí que às vezes pagam a taxa de iluminação pública e não tem a iluminação pública na rua. Né? Eu tenho algumas contas de energia elétrica comigo, o pessoal me passou, eles pagam a iluminação pública e na rua que eles moram não tem iluminação pública. Então, já levei o conhecimento do pessoal da prefeitura para que essa solução chegue o mais rápido possível para beneficiar a população. Eu não sei lá no Ipiranga se tem algumas casas lá que pagam a taxa de iluminação pública, mas se tiver, é bom que a gente recolha algumas cópias de contas dessas para levar para a prefeitura, para que a prefeitura possam tomar conhecimento e cobrar da CEMIG a instalação das luminárias nas casas, nos postes.
Se me permite mais um minutinho, desculpa te incomodar. Lá está tão sério que nem rua, nome de rua tem. O correio não vai chegar lá com correspondência. Entregas não estão chegando lá. Até isso, que eu mimo, vou falar bem básico, nome de rua certo, para correio, entregas, chegar na casa, residência, como todo mundo tem aqui na cidade, lá não tem isso. O pessoal tem me falado que é carente há bem tempo, muito tempo, os primeiros bairros já assim, está lá. Está vendo, tem que pagar uma taxa para esse tipo de acontecimento. Então é bom a gente levantar isso tudo e cobrando, eu sei que não é... É da gente tem que falar, né? A gente tem que correr atrás, marcar e mostrar para o prefeito que pode ser feito. Né? Obrigado, Valente.
Obrigado. Isso mostra, né, o trabalho dos vereadores, que é cobrar, fiscalizar. Então, somos porta-voz da população, fazemos o uso dessa tribuna, dessa casa, para poder representar a população de Jaci. Na mesma semana, eu tive a oportunidade, mais uma vez, de estar indo visitar o gabinete do Duarte Bechi, o deputado estadual, onde eu fiz os agradecimentos pela emenda e indicação aqui na nossa cidade, de dois veículos, que é ônibus, e um veículo que é a van, que vai ser utilizado na educação do nosso município. E além disso, tive também a oportunidade de entregar um ofício juntamente, não pôde estar presente a vereadora Fran e o vereador Roberto. fiz uma indicação, um ofício, um playground, para as crianças em lugares estratégicos da nossa cidade, para que ele possa destinar uma verba, para que as nossas crianças possam ser crianças. Semana passada, um influenciador conhecido como Felca fez um vídeo sobre a adultização das crianças, né, que foi um alerta, principalmente para os pais, né, sobre a questão de a exposição da criança, a adultização das crianças. Né, a adultização das crianças é fazer a criança ser como um adulto. Né. Então, essa indicação de um playground, de parquinho para as crianças, é para que as crianças se divirtam, que as crianças possam ser crianças, né, e possam ser felizes. Então, eu tenho certeza que essa indicação, esse ofício é solicitado ao deputado. Ele já me deu uma resposta prévia. Acredito que no começo do ano ele vai mandar essa emenda. Eu tenho certeza que vai ser de grande valia para as crianças do nosso município, porque vemos muitas crianças brincando na rua, correndo perigo, né? Então, separar esse momento de lazer para as crianças é de suma importância, né? Porque a criança tem que estudar, ela tem que brincar e ser criança. Então, mais uma vez, eu quero deixar registrado aqui. Também quero parabenizar a TK9, né, onde dois atletas da TK9, que é o Vitor Castro e o Isley, eles foram aprovados num time de futebol lá em Betim. Essa semana eles irão mudar lá para Betim, né, vão estar realizando o seu sonho, em busca do seu sonho de se tornar um jogador de futebol. Isso mostra que é de suma importância o PPP, que é a parceria pública-privada, dessa parceria, né, onde esses jovens estão sendo enviados através da TK9 com a parceria com a prefeitura. Parabenizar também a prefeitura por essa parceria. Eu tenho certeza que são crianças tendo a vida transformada. Eu tenho certeza que quando nós realizamos um objetivo de vida, nós ficamos muito felizes. Então, eu fico feliz porque é um sonho de várias crianças de ter essa oportunidade de estar sendo aprovado num time de futebol, né? Os pais estão acreditando no potencial desses jovens, dessas crianças. Eu tenho certeza. Eu quero desejar boa sorte ao Vitor e ao Isley, que foram aprovados no time de Betim, né? E as crianças que estão nesse mesmo objetivo, nesse mesmo foco, não desista, persista. Tenho certeza que a hora de cada um vai chegar. Continue treinando, que Deus vai abençoando. E falar também, que finalizar, né, que no sábado passado, né, no dia bem fazer, alguns vereadores estavam reunidos, né, e onde tivemos várias conversas. O senhor presidente falou uma coisa importante, que ele nunca viu uma Câmara tão unida igual essa. Então, eu acredito que a união, ela faz a força, né? Estamos aqui unidos por um objetivo, que é representar a população de Jaci. Então, Fran, nós estamos juntos, somos mais 8 vereadores aqui unidos no mesmo propósito, que é representar a população de Jaci. Então, você não está sozinho. E é isso.
Obrigado, vereador João Batista. Vossa Excelência hoje está toda elegante, né? Tá falando. Não sei qual é o motivo, não, mas... Brincadeiras à parte, né? Vereador Roberto Carlos.
João Batista. Boa noite. Boa noite a todos, amigos vereadores, vereadora Fran, a todos os servidores da casa, nosso jurídico doutor Edmilson, boa noite a todos presentes, os que nos assistem pelas redes sociais, que irão nos assistir, ouvir, irão nos ouvir pela rádio na quarta-feira. Meu boa noite. Em primeira mão aqui, Fran, só reforçar o nosso, você sabe, né, principalmente da minha parte, mas né, da parte de todos aqui, o nosso apoio. Hashtag, tamo com você, Fran. Sabe disso, né? E parabenizar aqui o presidente pelas falas, pelos dizeres dele. E deixar aqui o meu comentário, senhor presidente. Parabenizar pela humildade que o senhor teve. Para todos que estão nos assistindo, conforme foi falado aí nos bastidores, ao meu ver, você não quis passar a bomba para a Fran. Você foi humilde de reconhecer que o requerimento dela, que o trabalho dela estava mais agregado do que o seu. Não que você não tem competência, mas que o dela estava mais agregado. Então, parabenizar pela humildade, que a gente tem que ser humilde para reconhecer quando o trabalho do outro é melhor do que o da gente. Então, fica aqui o meu comentário. Mais uma vez, Fran, a Câmara que os 8 vereadores... a gente são, conforme as palavras do presidente falou hoje, a gente aqui, indiferente de partido, de estratégia política, e entre outros, a gente respeita aqui os vereadores, pois todos foram elegidos pela vontade da população. E uma vez que está aqui nessa casa, o empenho de todos é para um bem comum, a população. Então aqui... nove pessoas trabalhando em prol da população. Então fica aqui o meu comentário sobre tal assunto, né? Questão do SAMU que o presidente comentou aqui, eu fico muito preocupado, que é um assunto muito importante. Eu falo que eu conheci uma pessoa que trabalha no SAMU, já precisei dele, do SAMU, pessoas, amigos conhecido meu já precisou também, e é de suma importância. O tempo de resposta do SAMU e a competência deles, todas as vezes que eu precisei, foi muito eficaz e rápido. Então, é um ganho que a população tem, então a gente fica preocupado em estar perdendo, né, coisas boas. Então, a gente tem que, o que a gente puder ajudar para que isso não aconteça, né. Vamos falar também a questão das lixeiras. Está ficando mais preocupante. Eu falo que o pessoal, a gente começa a trazer para essa casa e o pessoal que nos assistem começa a se soltar. Me procuraram várias pessoas de outros bairros que também têm essa necessidade, vereador Márcio. Igual tem lá no Ipiranga.
Pois não. Esse é lixeira. Aconteceu um fato agora semana passada que um companheiro me alertou e eu falei com o Nadinho. Eles pegaram um lixo, vamos dizer, flores, restos de coisas do cemitério, que já na rua. Estava na frente, na rua, exposto para alguém tirar, lógico. Eu já falei com o Nadinho que eu acho que tem que conversar e vai um jeito de pôr uma lixeira interna dentro do cemitério ali, para que esse tipo de coisa não coloque na rua. Porque é um trem perigoso, é um trem contaminado. Por mais que seja uma flor, porque ele está em cima de um túmulo. Né? E às vezes, coitado, o pessoal que trabalha não tem como fazer outra situação não por lá. Então, foi aproveitando carona nessa coisa de lixeira, que Nadinho olha, alguém ou o responsável olha, porque isso aí é uma contaminação, um trem forte, pegar um lixo de cemitério e pôr na rua. Obrigado, vereador.
E Márcio, eu fiz um comentário na reunião passada sobre tal assunto, a lixeira. E até você usou você pediu participação e falou em relação às lixeiras. Hoje eu amadureci mais a ideia e, infelizmente, a gente precisa sim das lixeiras. O pessoal do Campo Alto, ali perto de São Mateus, eu estava conversando com alguns moradores lá. E o que acontece? Por mais que o caminhão passe ali, eles precisam de uma lixeira, devido ao assunto que, infelizmente, não tem uma solução rápida. Os animais, os cachorros, os gatos, que rasgam. Então, a gente precisa sim ter pontos estratégicos na cidade, e colocar essas lixeiras o mais rápido possível.
Com certeza. Eu acho que por placa proibir jogar lixo não vai se ajudar em nada. Eu acho que você fazer o contrário, põe a lixeira. Porque eles vão jogar lixo de qualquer forma. Então põe a lixeira. Eu acho que mais fácil pôr a lixeira do que pôr placa proibir jogar lixo. Se for ali no tanque também, antes da rodovia, você vê ali no chão. Conteiro tem essa situação, todo lugar tem. Por quê? Aumentou o número de chacramento nas roças, aumentou mais gente. eles estão para limpar as roças, e a conscientização que o lixo não pode ficar jogado de qualquer forma. Mas chega num lugar onde não tem um suporte, infelizmente está desse jeito. Então vou para proibir jogar lixo, pode colocar, mas não vai virar nada. Tem que ter lixeira.
É toda uma engrenagem. Tem lixeira. Lixeira, o recolhimento.
Isso também, com certeza.
E a placa.
Obrigado, vereador.
Então, a parte, vereador.
Pode ficar à vontade.
O vereador Márcio citou aqui, igual o senhor está falando, sobre as lixeiras. Foi retirado todas a lateral aqui do CNI da Arlene. Poderia aproveitar aquele material e fazer as lixeiras, né? Nem que seja para provisório. Igual, realmente, o lixo do cemitério, eu vi o pessoal da prefeitura recolhendo. Para onde ele vai depois? Ele tem uma destinação correta ou ele vai para onde joga todos os lixos?
Pois é, e outra coisa, um lixo virou um lixo comum. Isso é um lixo, é um trem sério, é um lixo complicado, na verdade. Esse não tem onde colocar, eu sei que tem outros que ele coloca, mas esse tipo de lixo não pode qualquer lugar de lixo comum, não.
E agora, só para finalizar, vereador, sobre as placas. Se placa fizesse vantagem para alguma coisa, as placas não estariam paradas lá na prefeitura, igual hoje eu vi um monte de placa lá parada. Pelo amor de Deus, já fica aqui o meu pedido para instalar aquelas placas lá que já está passando de vergonha, tanto para o executivo, que ficou 4 anos lá no passado, que não colocou as placas. E não é possível que nós vamos ficar mais 4 anos aí pelejando, pedindo placa e as placas jogadas lá na prefeitura. Jogada. Eu tenho fotos. Obrigado, vereador.
Esse assunto do lixo, ele é um assunto muito sério. Espero que a prefeitura dá continuidade, né? E também a questão, parabenizar aqui também o pessoal da Zoonose aí, né? O Clébito, eu vejo sempre as postagens dele. Crédito, né? E o Gregor. Crédito e o Gregor. Obrigado, vereadora Fran. E ele sempre, eu achei interessante, vereadora Fran, que eu vi ele posicionando com antecedência a população, onde ele estaria passando. Então, e pediu o apoio da população também que leve seus animais. Principalmente alguns aí que eu sei que tem dono, mas fica na rua. Então, então é um caso muito sério também. Esses cachorros os cachorros de Jaci e os outros que trazem de fora para cá, né? Que a gente vê. Então, parabenizar aqui também a Socorro pela homenagem à família do Bodoque. Eu não consegui estar presente lá, mas alguns amigos aqui, vereadores, representaram lá essa casa. E eu acho bacana essa questão de homenagear uma pessoa, ser reconhecida. Uma coisa que comentaram aqui nessa casa uma vez, não vou me recordar quem que é, falaram um comentário também, essa iniciativa, ela é bacana, a família fica feliz com a homenagem, é uma iniciativa que tem sim continuar, mas também devemos também homenagear as pessoas que ainda são vivas, né? E que fazem muito para a nossa. Aqui o nosso presidente também comenta sempre, né, presidente? Homenagear aqueles que estão aqui. Que aí não só a família, a própria pessoa fica feliz, né? Então, que tem muitos. Eu falo que a gente somos todos iguais, mas tem uns que é diferente dos iguais, né? Eles são diferenciados. Obrigado, vereador Ninho. Tem uns que são, eles fazem com amor. Eu sou uma pessoa que nessa parte eu sou humilde. Eu fico feliz, eu falo assim, eu fico feliz. Eu até comentei nosso amigo vereador Juninho, eu comentei com ele nos bastidores hoje, senhor presidente. Eu falei assim, eu tenho um reconhecimento, eu falo para isso, todos aqui, nós 9 vereadores, eu sei que correm atrás e buscam conhecimento, vereador João Batista, emendas para a nossa população. E eu falei com ele, falei assim, eu acompanhei ele sempre está procurando informações novas e tal. Então a gente tem que ter essa humildade de reconhecer o mérito do colega nosso, né? Então a gente tem que sempre apoiar. E
Nada. E voltando a essa questão de parabenizar, senhor presidente, também eu acho que tem que ter essa homenagem aos que ainda estão aqui e presenciar, né? Igual a gente foi feito nessa casa, né? O senhor Bianur, né? O Zezé, a Zezé, isso, obrigado. E sobre as faixas, falar aqui também. Foi pedido, pessoal, ali em frente ao mercado, ali no trevo do Macaia, essa questão aí que foi comentada aqui, que a empresa, senhor presidente, não teria terminado o serviço. Obrigado, senhor presidente. Eu acho que tem que ser revisto isso aí, porque a população vai sair prejudicada. E a gente não pode esperar acontecer um acidente, né? Então, e falar também que...
O Roberto, a parte que falou a questão de homenagem, realmente é importante, né? Principalmente para as pessoas que estão vivas. Foi moção de aplauso aqui nessa casa, foi aprovado pelos demais vereadores, né? Acredito que também, todo final de ano também tem o pessoal encontra, acho que geralmente é no anfiteatro, né? Honra o Meto, cidadão honorário. Seria importante também a gente fazer, organizar acerca disso.
Bem, bem, bem dito, vereador João Batista. Só para encerrar aqui, presidente, a questão aí do vereador Rogério comentou sobre a questão de insalubridade e tal. Eu falo que a questão de o ambiente de trabalho que influencia, não o cargo, o ambiente de trabalho que influencia. Às vezes a pessoa tem o mesmo cargo, mas o ambiente de trabalho dela é distinto, igual o presidente comentou. Então, isso é um caso que tem que ser revisto. Às vezes, duas monitoras, mas uma trabalha num ambiente que que prejudica, e no outro lugar tem. E, então, tem que ser revisto. Espero que eles dê continuidade, né? E se não der, a Câmara está aqui para cobrar e fiscalizar. No mais, por hoje é só. Tenha uma boa noite.
Obrigado, vereador Roberto Carlos. Com a palavra, o vereador Júnior Aparecido de Oliveira.
Boa noite, senhor presidente, no qual já estendo meu boa noite aos vereadores, vereadora Fran, aos servidores dessa casa, ao Didi que nos acompanha, o doutor Edmilson, nosso advogado, excelente profissional, quem nos assiste pelas redes sociais, pelo YouTube e que nos ouvirá pelas ondas da IJACE FM, um respeitoso e cordial boa noite. Presidente, em primeiro lugar, gostaria de manifestar o meu apoio à vereadora Fran, tendo em vista que eu também já fui covardemente atacado pelo executivo, né, e alguns secretários da gestão passada, então eu sei o sentimento que a vereadora Fran ela teve, o mesmo sentimento de desrespeito que eu tive na gestão passada, vereador. Então, deixo aqui o meu total e irrestrito apoio à Vossa Excelência, bem como a todos parlamentares. Dizer que nós não estamos aqui fazendo covardia para ninguém, nós não estamos aqui tentando medir forças com ninguém, nós estamos aqui levando ao conhecimento do executivo as demandas da população e levando as informações à população que está ávida de todas essas informações, presidente. Porque se não for executivo, o legislativo, quem vai passar as informações para a nossa população? Então, aqui nós estamos fazendo o nosso papel, a nossa obrigação, o que é nosso direito na Constituição. Então, nós não estamos aqui para brigar com ninguém, né? Não estamos aqui para atacar, muito menos para ser atacados. E com toda certeza, vereadora Fran, a senhora pode ter no seu coração que se recebermos ataques, iremos contra-atacar com toda a força que a gente tiver. Presidente, Gostaria de agradecer, né, a secretária Socorro, né, pelo brilhante trabalho que ela desempenhou junto com o CDC, a Intersemit e todos os colaboradores na reinauguração do CRAS, no qual recebeu o nome muito merecido, né, que é do Bodoque, que é de uma família que realmente dispensa comentários, pois todos já adjetivaram eles. E eu tenho um carinho muito grande por eles, porque eu fiz parte, né, ali do convívio deles ali da família por muito tempo. Coisa que eu relembrei com a dona Antônia na ocasião, no domingo, no sábado, né? No qual eu fazia parte da banda que os filhos do Bodoque tinha. Então, a gente estava relembrando quando a gente... quando eu frequentava muito lá para os ensaios e tal. Então, é uma memória muito boa, né? Que nós guardamos uns dos outros. E com essa história, presidente, é que eu quero guardar o carinho que eu tenho por eles e quero que eles guardem o carinho também no coração deles que eles nutrem por mim. Presidente, falei com o senhor prefeito sobre algumas demandas, né, que é relacionada à Copasa, que por quase dois finais de semana, os bairros Sebastião Rodrigues 1 e 2 e os bairros adjacentes ficaram sem água, presidente. O prefeito, então, disse que era uma bomba que estava queimada, que já teria feito a substituição e iria voltar o funcionamento, o abastecimento normal. Mas ontem, presidente, eu recebi uma mensagem no qual o morador falou que quando não chega pouca água ou água suja, é só ar. Então, nós não podemos pagar a Copasa o ar que recebemos, presidente. Né? Isso daí a gente tem que pagar para... Como chama? Tem uma empresa que... White Martins, né? Que leva suplemento de oxigênio aí nos hospitais. Então é para ela que a gente teria que pagar, presidente. Mas, como estão cobrando água, então gostaria de pedir o pessoal aí da Copasa, os responsáveis, para ter mais cuidado, presidente, quando fala em abastecimento de água, porque uma pessoa que mandou mensagem e o vídeo da água que está chegando, a esposa está operada, presidente. Então a gente vê que uma casa onde a esposa está operada, o marido tem que cuidar dos filhos, da limpeza da casa, e não tem água, aí fica muito difícil, presidente.
Vereador Júnior, permite aí, eu esqueci de falar também, eu recebi também vários vídeos e reclamações dos dois bairros aí. Só para mencionar aí e reforçar aí a fala aí.
Obrigado, presidente. Mas, na contramão, presidente, das demandas, eu gostaria de agradecer à Copasa por ter atendido o pedido dessa casa em tampar aqueles buracos horrorosos que estavam aí atrapalhando e azucrinando a vida dos nossos munícipes. Presidente, agradecer o Nadinho, né? Por atender o pedido que foi feito, né, de ter arrumado aquela entrada do sítio Açudinho, que é na subida ali do Quinzinho, né, à esquerda, onde ali tinha uma vala ali que os moradores já não estavam conseguindo mais entrar ali, e quando ia sair do sítio, tinha que pegar um embalo para passar pelo buraco ali, e era perigoso acontecer um acidente, igual fatalmente aconteceu com o filho do ex-secretário de obras, né? Foi uma fatalidade muito grande ali. Então, gostaria de agradecer o Nadinho por ter atendido esse pedido que essa casa fez para atender os munícipes né, vereador? E não nós. Da mesma forma, presidente, gostaria de deixar aqui, né, a minha indignação, parafraseando o nosso colega antecessor, indignizando, presidente. Eu não posso deixar de me indignar, presidente, com a situação da estrada ali da Faísqueira, onde eu fiz a indicação na reunião passada e encontrei com uma moradora, presidente, que sofreu um acidente e ela teve que se deslocar direto para Lavras, né, e fazer tudo particular. Agora ela faz a fisioterapia aqui. Mas ela teve que fazer isso tudo, pagar tudo, porque ela não conseguiu vir até Ijaci, porque a estrada é intransitável, entre aspas, né? Porque está muito ruim, realmente, está muito ruim. Então eles preferiram ir direto para Lavras do que ter o desgaste de vir para Ijaci. Então, presidente, mais uma vez a gente vê que essas estradas vicinais, elas são de extrema importância, porque tem moradores que contribuem com impostos e com o nosso salário que moram nessas regiões.
Me permite, vereador? Claro. Com licença. Eu falei agora há pouco, quero ver, espero que o Radinho também conheça dor de causa, está promovendo um plano, né, para que atenda essa demanda. Se agora nessa época está assim, imagina daqui a pouco. E as nossas estaduais são bastante. Sim. Já se... É muito estadual, tem. Então, eu acho que tem que rever esse maquinário e ficar por conta. E não é uma vez, duas vezes no ano. É constantemente máquina nas estradas rurais para dar esse suporte. Porque lá não tem outra saída, a não ser o que eles precisam de estrada. Não sai, não chega. É uma ponte que cai e às vezes não termina. É uma estrada que está intransitável. Isso vai juntando tudo, quando de repente não consegue fazer mais nada. Obrigado.
Obrigado, vereador Márcio. Mas, realmente, agora, senhor presidente, quando a gente votar a suplementação, né, que foi pedido, tomara que eles voltem os 220 mil que foi retirado para manutenção das estradas rurais para o seu lugar e que faça a manutenção, presidente. Porque nós moramos aqui no centro. Então, nós temos uma facilidade muito grande de ir até a UNH, coisa que quem mora na zona rural, presidente, tem dificuldade de deslocamento por causa das estradas. Então, presidente, deixo aqui o meu alerta quanto a isso. Não é um pedido para o vereador Juninho, e sim uma demanda da população daquela localidade que veio até o vereador falar sobre isso. Até tem um material, presidente, que eu fiz e vou encaminhar para Vossa Excelência, bem como para o secretário de obras depois. Presidente, gostaria, já que eu toquei no assunto da fisioterapia, presidente, a nossa fisioterapia... Obrigado, presidente, eu prometo não me alongar mais. Mas a nossa fisioterapia, presidente, ela demanda muita atenção, tendo em vista que falta muito material lá, presidente. E o material, alguns equipamentos que tem lá, precisam de manutenção, né, no qual eles não têm essa manutenção, presidente. E quem fica prejudicado é a população que é atendida lá na fisioterapia. Eu até vi uma notificação, né, no qual o Crefito notificou a fisioterapia aqui porque estava atendendo pessoas a mais no mesmo horário e os equipamentos não estão funcionando direito, né? Tem um aparelhinho lá de choque e chama TENS, que ele tem que ser regulado, né? E tem, eu acho que desde 2020, parece que ele não tem essa manutenção, presidente. Presidente, gostaria de falar dessa indicação número 110, né, que visa o mutirão de exames preventivos. Nós temos aí, presidente, Exames atrasados, temos pessoas que precisam de exames, temos idosos que precisam de ser assistidos mais de perto, presidente. Então, aqui eu rogo ao executivo que aceite essa indicação dessa casa, para que a nossa população seja atendida de uma forma mais breve, presidente. Agora, presidente, só para fechar, foi dito nessa casa, né, e nas redes sociais e também nas secretarias, para os servidores, que tinham um pedido na Anver, presidente, para um estudo, né, para um estudo para levantar informações para arrumar o salário dos servidores, o impacto, para arrumar o salário dos servidores. Venho até essa tribuna, senhores servidores e servidoras municipais, para falar que até no dia 13 de agosto, eu não gosto de mentira, presidente, não gosto de mentira. O senhor pode mentir sobre a sua vida pessoal, mas agora a sua vida pública, no qual a população paga, a gente não deve fazer isso, presidente. Nós temos que ser transparentes e justos. Então, presidente, até no dia 13 de agosto, eu mandei um e-mail, né, para a Anver, no qual a Anver respondeu da seguinte forma: atenção ao ofício número 8 de 2025, por meio do qual Vossa Excelência solicita informações sobre a existência de estudos referentes à adequação salarial dos servidores municipais e projeção de impacto financeiro, informamos que, até a presente data, nenhum trabalho dessa natureza foi solicitado ao Departamento Técnico da Associação dos Municípios da Microrregião dos Campos das Vertentes, ANVER, pela atual administração. Então, presidente, quero deixar aqui o meu repúdio sobre essa mentira e dizer, servidores, nós estamos aqui nessa casa para trabalhar em prol de vocês sem enganação, porque vocês não merecem ser desrespeitados e enganados desse jeito. Então, nós estamos aqui para trabalhar com as informações verdadeiras, tanto para os servidores, presidente, quanto para a população. Então, muito obrigado, presidente. Quem nos assiste, Deus abençoe, o Espírito Santo ilumine o coração e o lar de cada um. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Júnior. Com a palavra, vereador Gabriel.
Presidente, eu quero falar direto da minha mesa.
Permissão concedida.
Presidente, só para deixar claro, quem me respondeu foi o senhor Marcos Antônio Rabelo, secretário executivo da Anver. Obrigado.
Boa noite à nossa jurídica, aos nossos amigos e amiga vereadora, ao nosso secretário da Câmara aqui, nosso visitante Didi. Ô, Fran, ponte seu coração aqui, existe 8 vereadores para lutar com você. Vereador que já se, não é para fazer, é para fiscalizar. Entendeu? Eu já tive várias pessoas aí que já debateu comigo já, mas só que tem que comigo eles perdem. Presidente, eu tive uma volta com 3 vereadores aqui, entendeu? Mas foi lá pro lado da Piranga. Estranho, né? No meu vídeo não saiu, não, né? Eu quero falar com o nosso prefeito aqui agora, que foi vereador, entendeu? Ô, seu prefeito, quando você tiver de fazer uma rua aqui agora, nunca que coloca um poste no meio de uma rua, entendeu? Seu presidente, eu gostaria de agradecer ao secretário Nadinho, entendeu? Porque eu mandei uma indicação, ela nem mandou a resposta aqui ainda, mas que eles cortaram a palmeira ou qualquer lá, entendeu? Eu quero agradecer o secretário Nadim e o prefeito, entendeu? Pela resposta rápida que deu aqui. A segunda minha, senhor presidente, o CRAS. Eu queria falar porque sábado não deu para mim. É porque eu tive que sair lá fazer um serviço lá, não deu. Mas só que tem que na próxima, eu estou lá se Deus quiser. E quero aproveitar e agradecer aqui, eu sou presidente, para a nossa amiga, irmã Socorro, entendeu? Que pelo esforço e pelo empenho dela, pela luta dela, pela competência que ela tem, que ela conseguiu o apoio da Intercimento, que teve o prazer de investir na nossa cidade aqui no CRAS, entendeu? Senhor presidente, eu quero informar também, senhor presidente, sobre também. Eu lembro quando estava na nossa cidade, aqui em Jaci, não vinha verba grandona, não, quando estava Mazique e Lili. Eu sempre lembrava, quando toca uma sanfona aqui em Jaci, quando bate uma caixinha, isso é cultura, senhor presidente. Eles nunca teve dinheiro, recurso. Quando fazia uma festa, colocava um palanque, um caminhão, eles lá cantavam, que beleza, todo mundo divertia. Entendeu? Quando eles faziam uma casinha aqui popular, dava a chave na porta, não gastava ninguém construir, ninguém lutar. Aí, senhor presidente, eu fico indignado, entendeu? Quanto mais dinheiro tem agora, a cidade não faz nada, entendeu? Enquanto eu estiver aqui, eu vou cobrar. Eu falo pouco, entendeu? Eu tenho que falar o que é sério mesmo, entendeu? Acabou. E uma, senhor presidente. Eu quero uma indicação da minha mesa aqui. Eu quero o resultado de todas as câmaras que já fiz, todas. Se está funcionando, sim ou não. Eu fiquei sabendo que na serra ali, aquela perto do bar do Ditim, a população falou comigo, essa câmara não está funcionando. E uma, senhor presidente, aqui em Jaci, estou achando que quem tem mais é beneficiado, sabe por quê? Eu vejo eles cobrando, loteamento do Orozimbo, que é isso, senhor presidente? Tem mais loteamento que em Jaci, garrada, aqui subindo quando você sobe para a serra lá de esquerda, não vou citar nome não, por que, que só cutuca uma e deixa os outros de lado? E uma, senhor presidente, vai ficar na minha alerta aqui, ó. É nove vereador, não é? O plano diretor não vai passar na minha mão. Enquanto a Ilha Brasil não ceder o que é nosso que está lá dentro para investir na nossa cidade, o Gabriel Reis vai travar esse plano diretor. Não vai passar. E uma, senhor presidente. Quando eu estava com mais dois vereadores na Vicentia da Ipiranga, eu acho estranho, né? Tem vários condomínios que já assim não tem? Por que que privilegiou lá com duas câmeras dentro do loteamento? Um no fundo, outro em cima. Isso eu acho estranho. Será que está rodando? O que que é? E uma, senhor presidente. Eu quero que o secretário de obra dê um fiscalizado naquele loteamento lá, entendeu? Porque nessa época tem muita criança soltando pipa. Eu tenho medo de uma criança cair lá dentro, não consegui sair, entendeu? Porque os buracos lá estão feios. O Juninho esteve lá comigo. Ele pode até falar na minha fala, entendeu?
Vereador Gabriel, obrigado por ter me citado. Realmente, na visita que fizemos lá, é onde eles estão fazendo ali aquelas caixas de contenção, né? De água, antes de chegar na represa, elas estão todas abertas. E não tem sinalização e nada que proteja para ninguém chegar até ali. Aonde teve o acidente lá com o cavalo. Né, que o cavalo caiu dentro de um buraco desse lá. Então, criança soltando pipa, como diz o vereador Gabriel, realmente ele não vai prestar atenção. Ele presta atenção na pipa ou ele olha para baixo para correr. E geralmente ele está prestando atenção na pipa. Então... que o setor da prefeitura que é responsável por fiscalizar, né, essas obras aí nos loteamentos e condomínios, veja com mais critério e mais cuidado para que uma criança não acidente, né? Obrigado, Gabriel.
E o Júnior, entendeu? Para a população entender mais bem claro, entendeu? Na onde não existe muro e cerca, as crianças entram. E eu vou continuar falando. Condomínio do Zé Márcio. Cadê a tela do campo aí, gente? Desde quando eu tenho vereador aqui, eu nunca vi uma pessoa dando faxina lá. Até o lavareiro lá, nem água tem mais. Que lá ficou tipo um... Nem sei o que tá acontecendo. Aí, eu vou dar um recado. Ei, condomínio Zé Márcio. Essa semana eu vou fazer uma visita aí. Marca um dia para mim que eu tô esperando. Senhor presidente...
Ô, vereador Gabriel, você falou aí nas suas palavras que tem duas filmadoras lá naquele loteamento?
Não, vereador, tava eu e o João, que né, viu duas. É, teve eu, o Juninho e o João. Tem duas filmadoras. Uma no fundo do Beirana Represa lá, dentro do.
E uma no alto.
E uma no alto.
É, as filmadoras aí das câmeras aí.
É, naquele condomínio, naquele loteamento, aonde tem aquele problema daquele lixo. Lá do Ipiranga, tem uma câmera que fica lá na represa, lá perto da represa, e uma na entrada do loteamento. Tem duas lá. Eu acho que podia estender uma câmera lá na onde tem os moradores, né? Onde é julgado o lixo, presidente, porque eu acho que se ela estiver funcionando, todas estiverem funcionando, se não, se alguma não tiver sem utilização, né, igual a que o Gabriel citou, lá na Serra, se todos estiverem funcionando, se colocar uma lá na onde tem esse lixo acumulado, presidente, eu acho que já ia inibir de jogar lixo lá. Bem como também lá na saída, né, do tanque ali, ó, para a entrada do tanque, né, na verdade. Também ali onde era um ponto muito crítico. Eu vejo que, às vezes que eu passo lá, deu uma melhorada, né? Mas realmente lá era muito crítica a situação, igual é lá no Ipiranga. No Ipiranga tá sem recurso a não ser colocar uma câmera ou uma lixeira fechada lá.
É, senhor presidente, eu estou pedindo na minha fala aqui sobre a câmera aqui, que eu quero saber se toda está funcionando, sim ou não. E eu também vou falar outra coisa aqui, senhor presidente. Eu estou... Há três mandatos aqui, eu estou com dois mandatos seguidos e uma suprensa, entendeu? Estranho, né? Dinheiro para lixeira não existe em Jacê, né? Aí eu também, agora, pela minha soma aqui, senhor presidente, que eu estou como vereador aqui, eu resolvi falar hoje. Eu queria saber da prefeitura quanto que custa uma placa que escreve proibido jogar lixo e cada placa que expõe para lá e colocar... Pelo que está gastando nessas placas, quantas lixeiras dá para isso fazer? Ah, sai fora. Tem o... Em Gozinho eu citei aqui semana passada. Quantas lixeiras dá para fazer naquele... Na tela que o senhor aqui descolou ali aqui, ó. Eu sou presidente, se vocês não tiverem competência aqui tem vereador aqui, só. Um sorda, outro que foi. Se eles não tiverem dando conta, só vocês mandarem aqui, que nem pega e faz lixeira para eles. Eu estou aqui.
Me permite,
Bia? Eu sei jogar.
Me permite uma participação?
Pode continuar.
Obrigado. Bem citada essa parte, você acredita que teve um morador que no domingo eu dei carona pra ele? O desespero dele é tão grande, senhor presidente, que ele falou pra mim assim, se arrumar o material e eu tenho a máquina de solda, eu mesmo soldo. Olha pra você ver o ponto crítico que chegou. Obrigado, vereador Bia.
O material nós já tem ali, ó. Entendeu?
Vereador. O senhor falou das placas, volto a falar de novo, reitero minhas palavras. Se placa fizesse vantagem na prefeitura, não estariam todas as placas com nome de rua, quebra-mola, socada lá dentro, jogada lá num canto.
É por isso que eu estou te falando, gente. Nós, vereador, lutou para nós ganhar a polícia, não ganhou? Nós não temos cara de confiança, não. Todos os vereadores batem no peito, entendeu? Aqui, nós vamos fiscalizar até o final. Enquanto tiver um secretário, ele é obrigado a agachar a cabeça e escutar. Nós somos vereador, vocês é o secretário. Cada um no seu lugar, entendeu? Vocês têm a ver com o prefeito. Vereador fiscaliza. É cheio de... Eu já vi vários secretários chegando falando, batendo no peito. Ah, quem manda é eu. Quem manda não, gente. Ministério Público está escrito, está lá em Lavras. Igualzinho, eu estou vendo negócio da Copasa aqui. O morador teve com a moeda dele lá na casa dele, não tinha água. Na próxima aqui, se não resolver esse trem aqui, eu vou ver o que faz. uma comissão.
Permite, acabei de ver o pessoal tá comentando ali naquele. Perto da praça mesmo, lá na Zé Marcos, a gente tá falando perto da cervejaria lá. Canso de ver o pessoal comentar o esgoto vazando lá. Vão denunciar. Faz denúncia. A administração também não colabora, não cobra, não ajuda a cobrar. Tá o esgoto exposto lá na rua, lá, em passeio. Tá lá exposto, já tem dito, tô vendo o pessoal cobrar. Fazer denúncia, eu não sei se a gente tem que pegar essa denúncia e levar na Arsai, denunciar lá, porque eu acho que essa denúncia não tá chegando lá. Só pode, porque todo mundo reclamando e não dá um parecer, não muda. Tá lá, ó. Já tem dia falando que esse esgoto tá vazando ali na cidade de São Mateus ali. Obrigado, velho.
Ô, vereador Márcio, só para lembrar, a população não consegue falar direto com a Arsai, mas consegue reclamar no aplicativo Copasa Digital. Se baixar esse aplicativo e começar a ter reclamações, aí o sistema da Arsai vai pegar essas informações, né, essas reclamações e vai autuar a Copasa, né?
Se me permite, vereador, será que fosse legal isso, o presidente permitir? A gente poderia estar olhando isso, juntar uma comissão de vereadores, levantar e a gente mesmo lá procurar a Arsai e a gente fazer isso. Pessoalmente, lá,
o presidente. Mas é importante.
O tempo do vereador Gabriel passou 4 minutos.
Mas, só para finalizar.
Não, presidente, aproveitar hoje que eu já falo pouco, hoje eu vou te contar.
Só para finalizar, é importante que a gente faça mesmo essa comissão aí, mas é muito importante a reclamação do povo no aplicativo para cair direto no sistema. Porque se no sistema tem a quantidade de reclamações, então a Arsai vai ver que a Copasa não está atuando jeitado aqui, já se está atuando de forma horrível, né? Obrigado, Gabriel.
E fora, seu vereador Juninho, que a população está cobrando, hein? A água está caindo na represa, hein? E outra coisa para finalizar aqui, senhor presidente, desculpe, hoje a fala aumentou demais. Fran, aqui você não tem um amigo, você tem um irmão aqui, entendeu? O que tocar para vocês aqui, nós tá junto. Não precisa ter medo de ninguém, não. Se aqui tem 8 homens, tem 8 homens para proteger uma mulher. Esquenta a cabeça, irmão. E boa noite.
Com a palavra, a vereadora Franqueline.
Boa noite, senhor presidente, colegas, vereadores, doutor Edmilson, nosso jurídico, funcionários da casa, quem nos assiste presencial, quem também nos acompanha no YouTube, no Facebook, quem vai posteriormente, né, quarta-feira, nos ouvir na Rádio Jaci. Boa noite. Eu quero começar agradecendo, assim, de coração o apoio de vocês. É o que eu falo, né? Foi muito falado aqui. Somos de partidos diferentes. Mas, ao mesmo tempo que a gente ganhou para a nossa eleição, somos vereadores, a gente tem um único propósito. E essa Câmara, nós somos unidos mesmo. Da mesma forma que vocês estão prestando esse apoio a mim, né, nessa situação, vocês podem contar comigo também. Eu falo que é muito importante isso, porque, como foi falado também, a gente faz requerimentos, a gente faz indicações, às vezes a gente assina sozinho, mas no momento que acaba a nossa fala, que o senhor presidente pergunta se a gente está de acordo, quando todos estão de acordo, quer dizer que todos estão assinando embaixo. Então, ninguém faz uma coisa sozinho aqui. Todos têm o consentimento. Eu acredito que se for uma coisa que está muito fora, o senhor presidente é mais experiente, Rogerinho tem, né, os demais, vão chegar e falar assim, ó, isso não é bom, não é viável. Então, a gente faz sabendo o que está fazendo e é o que a população quer, não é da nossa cabeça. É o que também nos é cobrado, né? E também, gente, quando essa interpretação das indicações, dos requerimentos, quando ela não é bem interpretada, acaba surgindo falas divergentes. Mas o requerimento, tanto o que vai para onde, para a prefeitura, para a secretaria, eles ficam arquivados aqui. Eu acredito que quem tenha dúvida no conteúdo desses requerimentos, dessas indicações, podem vir aqui e ver o que realmente está sendo pedido. Então, essa dupla interpretação acaba prejudicando, né, de alguma forma, como foi o que aconteceu. Então, a gente está aqui, a gente não quer prejudicar ninguém, como todos falaram. A gente está aqui para ajudar a administração. Então, em nenhum momento eu quero prejudicar a prefeitura, os funcionários públicos. Eu sou uma funcionária pública. Então, a partir do momento que se eu quisesse prejudicar, eu estaria prejudicando a mim mesma. A gente só quer saber o que está certo e o que está errado. O que está certo vai continuar. O que está errado, né, a gente vai ver o que pode ser feito. Porque se está errado é porque não é para ser. Então, de maneira alguma, é para vigiar trabalho de ninguém, nem prejudicar. A gente está aqui para ajudar. E qualquer interpretação que esteja fora do contexto do que a gente pede aqui, é só nos procurar, ou se quiser ler o que foi pedido, né? Nós estamos à disposição. E acaba, né, que aí eles, né, a gente pensa assim, ela é mulher, né, sexo frágil. Realmente, né, mulher é o sexo frágil. Mas só que eu não sou frágil. E outra, né, eu estou aqui representante do sexo frágil, mas, né, como o Bier falou, tem 8 aqui, né, para me defender. Aqui, né, agora é todo mundo, né. Então, assim, eu não estou sozinha.
Ô, Fran, me dê um minutinho, só um minutinho que eu...
Claro.
Ô, Fran, não esquenta a cabeça não, sabe por quê, Fran? A gente falou que não vai lutar para você aqui. Nessa CPI que a gente teve aqui, Fran, eu vou te explicar, meu corpo interrompeu, entendeu? Na CPI teve o João, teve eu e teve o Gerim. Aí o que aconteceu? Lá na prefeitura teve um engraçadinho, lá não vou citar o nome não, não sente baixo não. Aí falou assim, gente, na CPI hoje, nós vamos ouvir um lavageiro, entendeu? Eu sou com lavageiro com maior orgulho, entendeu? O que é meu é do meu senhor, entendeu? Isso eu vou levar para sempre. Sou lavageiro com muito orgulho. Carrego, não tô nem aí, entendeu? Mas só que tem, o que eu produzo é do meu bolso, entendeu? Entendeu?
Não, e eu acredito sim, né, que a gente, que como população, como pessoa, a gente tem que valorizar tudo, né? Quem, imagina se a gente, se o trabalho desse, não tivesse o trabalho dele. Então, eu acredito que toda forma de trabalho é importante, sim. E tanto é que você, né, também é reconhecido que você está eleito, você está aí, né, você teve seus votos, é porque, de alguma forma, você tem reconhecimento. Então, assim, isso é muito bom a gente contar com o apoio, porque a gente se sente mais forte e... assim, até mais forte para fazer mesmo. E assim, a gente não está querendo mostrar serviço. A gente está fazendo o nosso serviço, enquanto vereadores e fiscalizadores, né? Então, agradeço, viu, gente? Meus colegas, funcionários.
Fran, permite uma parte? Só um comentário aí para enriquecer mais, né, vereador Juninho, conforme você fala. Isso é positivo. Se você está incomodando, é porque você está fazendo um bom trabalho. Então, isso é bom. Continua assim.
Obrigada. E, assim, e o que a gente puder fazer, a gente vai fazer mesmo, né? Então, só aproveitando também,
Só um minutinho também, o vereador Gabriel de novo. Oh. O vereador que já ser bom, sabe para quê? É só para votar a suplementação, o resto depois disso, mais nada. É só dinheiro que eles querem, só para suplementação. Enquanto eu estiver aqui, Frank, o Biel vai te ajudar e todo mundo junto. Aqui não é todo mundo ficar honrando o vereador, não. Sempre quando tiver, é lutar por Ijaci seguir, não parar.
Com certeza. E a gente vai fazer isso mesmo, né? Então, aproveitar, né, parabenizar a Socorro, no momento da inauguração eu não estava presente, mas depois fui lá no evento do Bem Fazer. E a Socorro, a gente vê que ela não mede esforços, né, para estar colocando CRAS em ação. Então, parabéns, Socorro, que junto com a Intercement, né, ela fez uma homenagem bonita ali, colocou um nome de grande representatividade na nossa cidade e também está fazendo a nossa cidade crescer com o CRAS. Foi falado também da vacinação, né? Vou aproveitar para falar da zoonose aqui. E hoje, não sei se vocês viram na página da zoonose, que foi abandonado 5 filhotes com a mãe lá no Vilas Boas. Eles estão até sendo doados, né? Se alguém puder adotá-los. Então, olha só, né? Eu falo que o pessoal ainda aproveita para fazer isso. E essa vacinação está indo, tem os lugares certos também, que está sendo muito bem falado onde que estão. E está acontecendo também de muita gente querer levar a vacina. A vacina não pode ser levada. Por isso que está fazendo essa estratégia de vários pontos para ficar mais fácil da pessoa estar levando seu animal até as localidades onde estão acontecendo as vacinas. E também no segunda-feira que vem, no programa da rádio que o Estênio faz, o Cleverson da zoonose vai lá, está fazendo muitos esclarecimentos, tanto sobre a zoonose quanto a vacinação antirrábica, porque muita coisa, tem muita gente que não conhece esse trabalho. Então, ele vai estar ampliando esse serviço, falando na rádio, quem puder ouvir, tiver alguma dúvida, está compartilhando para estar sendo esclarecida nesse programa. Não sei qual, mas depois a gente. Qualquer coisa eu falo. Eu vou olhar. E falar também que hoje o Luiz Henrique, que trabalha juntamente com o Igor Timo, ele ex-deputado, ele me ligou, né? E falando daquela emenda que a gente sempre fala de saúde no lar, ela ainda não saiu, mas que vai sair nos próximos dias. E mesmo estando no final do ano, que pelo menos 800 pessoas vai ser beneficiado com esse programa esse ano. E é o que a gente espera. E também vai precisar de 5 técnicos de enfermagem e uma enfermeira da nossa cidade que vai ser contratada para estar participando desse programa. Mas depois aí a gente expande direitinho onde que vai mandar currículo, como que vai ser essa seleção. E falando em currículo também, né? Não sei se vocês viram que a fábrica de chocolate já contratou muita gente, né? Eu acho que já está na faixa de uns 30, 35 funcionários. Eu acredito que eles vão chegar, acho que até uns 100. Então, isso para a nossa cidade é muito bom, né? Tendo essa... onde ter essas mãos de obras e ainda pegar da nossa cidade.
A inauguração oficial da fábrica de chocolate parece que vai ser na próxima sexta-feira, né?
Ah, então, vai ter a inauguração oficial aí, ó. A gente vai conhecer, né? E só ressaltando também que é muito importante, né, a população, tanto que nos assiste pessoalmente, no YouTube, nas redes sociais, os comentários. Porque na reunião eu lembro que falaram das placas, né, da iluminação do bairro Ipiranga. Então, assim, aí os vereadores foram lá, porque às vezes tem coisas que não chegam ao nosso conhecimento. E nesses comentários, através das pessoas que estão acompanhando, isso é muito importante. Então, continue acompanhando, mandando os comentários. Se não tiver jeito de falar pessoalmente com um de nós, mas a gente vê os comentários posteriormente para a gente estar podendo ajudar na população. E, para finalizar, mais uma vez, muito obrigada, de coração. É muito bom saber que posso contar com vocês. Né? E boa noite, fiquem com Deus. Estamos aqui.
Vereador, só para acrescentar nas suas palavras, quando a senhora iniciou as suas falas, eu não quis interrompê-la, mas é de suma importância, né, que a população sempre esteja assistindo às reuniões. Se tem alguma dúvida, realmente, nós somos os representantes legais e eleitos pelo povo.
Então, se tem alguma dúvida, seja servidor, seja quem faz parte da população, não fiquem com dúvidas. Não escutem maldades, fofocas por aí. Pode chegar, pelo menos comigo, vereadora Fran, eu garanto que todos os vereadores, eu deixo as minhas redes sociais abertas para qualquer indagação, qualquer dúvida, e até mesmo de forma pessoal, se quiser ir até a minha casa para conversar sobre qualquer projeto que esteja passando por essa casa, mas eu deixo aqui o meu total apoio e transparência para a nossa população. Nós estamos aqui para mostrar a transparência e não para ser conivente com qualquer tipo de erro. Então, vereadora Fran, só para finalizar, mais uma vez gostaria de deixar aqui o meu apoio e deixar claro, tanto para os servidores quanto para a sociedade. Não estamos aqui para brincar de vereadores. Nós estamos aqui para trabalhar para a nossa população. E acredito que todos nós aqui estamos querendo o mesmo para Ijaci, que é uma Ijaci grande, uma Ijaci suficiente para atender todos os nossos munícipes e todos os servidores, e não só aqueles com quem o vereador Marcelo, nosso presidente, fala. Não é só aqueles que vão até o prefeito ou até os secretários ou até qualquer lugar com maquiagem. E nós que não usamos maquiagem ficamos sem, presidente, né? Então, vereadora Fran, a senhora tem o nosso apoio, e população e servidores, nós estamos aqui trabalhando com honestidade, com documentos e de forma transparente. Obrigado.
Com certeza. Eu que agradeço. Boa noite.
Só um minutinho, Fran. Falar com a população, que não é só ouvir na rádio. Contamos com a presença de toda a população aqui na Câmara, que toda vez na reunião nossa é bom.
Obrigado, vereador Franquelini. Para agilizar aqui, que o vereador João Batista pediu para se ausentar da reunião, eu vou passar aqui para a votação os projetos de lei que estão na pauta. Projeto de lei número 11/25, 12/25, 13/25 e 15/25. Para a primeira votação, os vereadores que vieram de acordo com a sua aprovação permaneçam sentados, contrários, que de pé se manifestem. Aprovados os projetos apresentados. Passo agora para a votação, as indicações e requerimentos apresentados pelos senhores vereadores, tanto os verbais como os escritos. Os vereadores estiverem de acordo com a sua aprovação, permaneçam sentados, contrários, fiquem de pé e se manifestem. Aprovados os requerimentos e indicações apresentados pelos senhores vereadores. Vereador João Batista, tem permissão para se ausentar. Suspender a nossa reunião para a lavratura da ata.